Então, retomaríamos aqui os nossos trabalhos. Dava as boas-vindas ao Dr. Luís Meira, que, a pedido do Grupo Parlamentar do CDS-PP, foi pedida a sua presença aqui para prestar esclarecimentos, designadamente sobre a situação atual do INEM, os reais tempos de resposta às chamadas de emergência e se há de algum modo ameaçado o socorro atempado às vítimas. O requerimento diz aqui que é do PSD, mas não é do CDS. Do CDS-PP. Os nossos trabalhos vão se desenrolar com cada grupo parlamentar, iniciando, claro, o grupo parlamentar peticionário, ou seja, o CDS-PP. As perguntas terão 5 minutos cada grupo parlamentar e o Dr. Luís Meira responderá em conjunto à primeira ronda. Haverá uma segunda ronda de 3 minutos a cada grupo parlamentar e responderá também em bloco. Dava então a palavra à senhora deputada Isabel Galriça Neto, do CDS-PP. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, começo, obviamente, por cumprimentar o Sr. Dr. Luís Meira e agradecer a sua vinda aqui, clarificando desde logo que o objetivo da audição do CDS, ainda mais, e digo eu felizmente, aberta à comunicação social, o objetivo é que esta audição seja clarificadora, não temos por forma de estar contribuir para alarmismos desnecessários e, portanto, aquilo que pretendemos é que de uma forma construtiva e explicativa e transparente se possa conhecer melhor um conjunto de realidades e de preocupações que nos motivaram, são questões factuais e não de fantasia, e portanto queríamos reiterar aqui que o espírito com que fazemos esta audição é precisamente para que o esclarecimento e o conhecimento da verdade dos factos possa perdurar. Por outro lado, e porque para nós isto é fundamental, queremos na sua pessoa agradecer e reconhecer o trabalho da instituição que dirige, das equipas e dos profissionais que coordena, que são fundamentais para o nosso país, a quem todos somos devedores e, portanto, não queremos deixar de reconhecer o contributo imprescindível do INEM e das equipas do INEM para o bem comum e para a melhoria da qualidade de vida dos portugueses. Dito isto, de facto, quando nós apresentámos o requerimento, entendemos que ele era explicativo e que partia de notícias várias de inúmeros atrasos no atendimento das chamadas de emergência, que de alguma forma poderiam estar a comprometer a resposta em tempo útil às vítimas. Existem várias notícias vindas a público e, portanto, fala-se de tempo médio de atendimento das chamadas encaminhadas pelo 112 para o CODU, com um aumento para os 63 segundos. De facto, o que nós queríamos saber, porque há outras notícias, nomeadamente sobre o dia 1 de janeiro, em que o tempo de atendimento terá sido de 167 segundos, de facto, o que nós queríamos saber é se o Sr. Doutor confirma que há subida nos tempos de resposta às chamadas para o 112 e, de alguma forma, se está ou não comprometido o socorro atempado às vítimas. Nesta linha, dizer que em 2015 foram atendidas no total 1.302.958 chamadas de emergência. Às vezes os portugueses não têm a noção da magnitude do trabalho que isto representa. Em 2016 terão sido atendidas 1.370.349 chamadas e terão sido ativados 1.280.322 meios. No entanto, a pergunta é, há este aumento do número de chamadas, existe ou não capacidade do INEM para responder às chamadas e gostávamos, obviamente, de ouvir o seu comentário. E nesta linha ainda também perguntar-lhe se confirma também que há relato de casos de meios de socorro que só chegam ao local cerca de 40 ou 60 minutos depois do atendimento da chamada de emergência. Para terminar esta primeira parte, Sr. Presidente, Sr. Dr. Luís Luís Meira, nós tivemos conhecimento que, na sequência destas várias notícias, o Governo publicou um despacho que cria um grupo de trabalho para a reestruturação dos CODU. Sabemos que este relatório não está pronto, ou não deverá estar pronto até ao final de março, mas gostaríamos de lhe perguntar, sem qualquer quebra de sigilo, se tem alguma informação relevante a esse respeito que nos possa adiantar. Para terminar esta primeira ronda, duas questões sobre recursos humanos e depois, se houver oportunidade, também sobre as estruturas físicas alocadas ao INEM. E sobre os recursos humanos, de facto, até o próprio Ministério da Saúde, em pergunta que nós dirigimos ao Sr. Ministro da Saúde sobre esta temática, reconheceu que há falta de recursos humanos no INEM. E, portanto, queríamos saber que contratações estão planeadas, o que é que está previsto para 2017, até porque temos a noção que houve contratações no contexto da reposição das 35 horas, mas a este propósito eu gostava também de lhe perguntar se com a passagem para as 35 horas não ficou de alguma forma o quadro dos recursos humanos do INEM desfalcado e se isso não afetou o trabalho por turnos. Houve necessidade de recorrer a trabalho extraordinário. Como é que está a questão do pagamento das horas extraordinárias e a reposição da remuneração aos funcionários? Por último, relativamente às questões dos recursos humanos e à realidade que conhecemos sobre os acidentes de trabalho com pessoal do INEM, se efetivamente o Serviço Nacional de Saúde está a dar resposta atempada ao pessoal que apresenta acidentes de trabalho no âmbito das suas funções, porque nos parece que é grave e gostaríamos de saber se confirma ou não que há funcionários que chegam a estar um ano e meio à espera conseguir fazer exames e cirurgias. E por último, para terminar, Sr. Presidente, relativamente à questão dos recursos físicos, para já perguntar-lhe se, face ao conhecimento que temos que há 24 viaturas que têm mais de 400 mil quilómetros e que em agosto de 2016 o INEM tinha gasto cerca de 3 milhões de euros em manutenção e reparação de veículos. É assim ou não? Vão ou não ser substituídos estes meios de emergência? Porque obviamente nos preocupa que eles não estejam em condições de assegurar um trabalho que, como comecei por dizer, é da maior relevância. Muito obrigada, Sr.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Miguel Santos, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado. Tem
muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente do INEM e a equipa que o acompanha, sejam bem-vindos. Muito bom dia. Sr. Presidente, a sua vinda aqui, como sabe, está originada por um requerimento do CDSPP, que foi aprovado na Comissão, e que tem, profundamente, uma quantidade de notícias que têm saído a público sobre falhas no INEM. E, portanto, é isso que nós queríamos apurar, queríamos que o Sr. Presidente fizesse um ponto de situação do INEM, nomeadamente as falhas e atrasos de atendimento, se isso de facto está a acontecer, se as notícias são verdadeiras, os turnos que não são garantidos e as ambulâncias que não saem. O que foi noticiado era que o tempo médio para atendimento em dezembro de 2016 estava nos 63 segundos. Eu tenho aqui dados que dou como verdadeiros do mês de dezembro, por exemplo, que revelam que a maior parte dos dias, não vou estar aqui a referi-los todos, mas temos o mínimo são 29 segundos, 23 aliás, mas o máximo chega aos 121 segundos de atendimento e a maior parte dos atendimentos tem aqui das médias diárias, está nos 84, 71, 77. E depois temos aqui dias que nós percebemos, dia 25 de dezembro, 121 segundos, dia 27 de dezembro, 118, ou o dia 1 de janeiro, que na madrugada teve a visita do seu secretário de Estado no CODU do Porto, mas que depois, na manhã, no CODU do Porto, não tinha um único operador para atender chamadas. Portanto, gostava que me confirmasse esta notícia, esta informação que eu tenho, tendo nesse dia do dia 1 de janeiro atingido os 167 segundos. Depois, em termos de recursos humanos, os dados que nós temos mostram que foram recrutados 100 novos operadores em 2013, 85 em 2016, Os dados concretos são 2015, 1244 técnicos, recursos humanos das várias categorias no INEM. Em 2016 subiu de 1244 para 1281, portanto uma subida não muito considerável, mas relevante. E o Sr. Ministro da Saúde, no final de dezembro de 2016, a par das notícias que saíam, que revelavam as dificuldades do INEM, anunciou a contratação de mais 100 profissionais. Portanto, a pergunta concreta é se já abriu concurso para ingresso destes profissionais, se não abriu, quando é que vai abrir, e dentro da previsão que o INEM tem, quando é que prevê que o concurso esteja finalizado e os profissionais sejam integrados. Isto, numa lógica, parece-me a mim necessária, de ter a informação que o Sr. Presidente terá com certeza da previsão de entrada de profissionais e da saída de profissionais que ocorrerão por aposentações, reformas ou por outras causas que podem eventualmente não ser tão previsíveis. Depois, o Sr. Presidente gostava que nos esclarecesse do impacto das 35 horas no INEM e pedia-lhe não uma opinião, mas pedia-lhe se tivesse disponível, terá que ter necessariamente, os dados concretos. Portanto, qual é o impacto das 35 horas na medida em que as exigências que resultam das 35 horas em número de profissionais para assegurar os turnos e se não será por essa via que os turnos não têm sido assegurados segundo aquilo que é noticiado. Em termos de número de meios disponíveis da frota do INEM, os elementos que nós temos é de que em 2011 havia 388 meios, em 2012 400, em 2013 608 meios disponíveis, em 2014 613, em 2015 614 e eu pedia-lhe os dados de 2016. Depois, Sr. Presidente, é exarado um despacho do seu Secretário de Estado Adjunto e da Saúde que cria um grupo de trabalho para a reestruturação do CODU, um grupo de trabalho que não inclui nenhum enfermeiro, que é uma carreira relevante no INEM. Eu perguntava-lhe se pode explicar porque é que não há nenhum enfermeiro neste grupo de trabalho e também se entende que não seja relevante, uma vez que o despacho não é do Presidente do INEM, naturalmente, mas se não entende relevante que os enfermeiros devessem estar representados neste grupo de trabalho. Por outro lado, a reestruturação e as medidas que têm que ser adotadas não caberão nas suas responsabilidades? Acha necessário, de facto, que seja criado um grupo de trabalho e acha que um grupo de trabalho que tenha uma data de 31 de março próximo para apresentar um relatório que depois será avaliado, que estes prazos coadunam com as necessidades do INEM e com a necessidade do INEM garantir o seu funcionamento em condições aceitáveis? Finalmente, a última questão, Sr. Presidente. O Sr. Ministro da Saúde pretende implementar uma medida que orienta, bom, na verdade não orienta, limita o acesso às urgências hospitalares por pessoas referenciadas pela linha Saúde 24, por transportados pelos bombeiros e por transportados pelo INEM. E era isso que eu lhe perguntava. O Sr. Presidente deu parecer técnico sobre esta medida, concorda com a medida, qual é o impacto que prevê da implementação desta medida como projeto piloto nos hospitais do Porto e de Braga sobre o INEM e sobre a eventualidade do INEM ter maior número de chamadas, uma vez que o canal de acesso às urgências estaria limitado a 3, uma referenciação e 2 transportes. Para já era tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado António Salles, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também, Sr. Presidente do INEM, Dr. Luís Meira e restante equipa, as senhoras e senhores deputados. Eu gostaria de começar por dizer que, de facto, aquilo que, relativamente aos tempos de resposta às chamadas de urgência feita para os CODUs, que é uma preocupação para o CDS, que é uma preocupação para o PSD, que é obviamente também uma preocupação para o PCP e para o Bloco de Esquerda, obviamente também será uma preocupação para o Partido Socialista e uma preocupação para o Ministério da Saúde. De forma que, como já foi dito, o Ministério da Saúde previu por despacho em Diário da República a criação de um grupo de trabalho constituído por representantes da Ordem, por dirigentes do INEM e por representantes da sociedade civil, no sentido de identificar e de sinalizar um conjunto de constrangimentos. Como sabemos, este grupo tem, enfim, de efetuar trabalho até dia 31 de março e, portanto, também nos parece um pouco precoce estarmos a antecipar o diagnóstico que este grupo possa vir a fazer das circunstâncias e, portanto, para perceber as alterações necessárias ao atual modelo dos CODUS que melhorem, de facto, a eficiência, a qualidade e a prestação do serviço. Também consideramos que, enfim, não teria sido imperioso nem necessário recorrer à presença do Sr. Presidente do INEM para constatarmos que o aumento dos tempos de resposta dos CODUS não teve qualquer impacto nem qualquer reflexo nos tempos globais de resposta às emergências médicas e por conseguinte, nunca esteve em causa o socorro atempado à população. De igual forma, também não nos parece igualmente imperioso a necessidade do Sr. Presidente do INEM estar presente em Comissão de Saúde para avaliar ou para constatar aquilo que é facilmente constatável relativamente às causas deste eventual tempo decorrido para os CODUS. Tem a ver, obviamente, com déficit de recursos humanos, com falta de pessoal, com falta de operadores, com a questão também, diga-se, com a questão, obviamente, da passagem das 40 para as 35 horas, com o número cada vez maior de chamadas efetuadas. Só em 2016 foram efetuadas mais 65 mil chamadas do que em 2015. E, portanto, é natural que assim fosse, que sejam estas as causas principais do aumento dos tempos de resposta. Para além, obviamente, destes períodos de tempos de resposta se referirem a um período crítico, que é o período de Natal e o período de Ano Novo, em que, como sabemos, a atividade gripal foi muito maior e, portanto, há circunstâncias óbvias que justificam esta questão do aumento dos tempos de resposta. Mas há igualmente outros fatores, como, por exemplo, a falta de técnicos de emergência pré-hospitalar. Eu relembro que foram nulo o recrutamento de técnicos de emergência hospitalar durante o ano de 2014 e durante o ano de 2015 e que não foi equilibrado por um número de cerca de 60 saídas por ano. Aliás, o Sr. Ministro das Finanças, como há pouco também foi dito, já anunciou o recrutamento, a possibilidade de recrutamento de 100 novos profissionais, mas também, como é sabido, este processo é um processo demorado que não produz resultados imediatos. Gostaria, de qualquer das formas, de realçar, e não obstante a carência de recursos humanos, enaltecer a capacidade de resposta dos trabalhadores e colaboradores do INEM, louvando o esforço da generalidade destes profissionais para, em situações particularmente desfavoráveis, continuarem a garantir a operacionalidade dos CODUS e dos meios do INEM. Mas eu gostaria de virar a página, se me permite, Sr. Presidente, e de relevar alguns aspectos que são mais positivos, nomeadamente durante este último ano, 2016, e que não gostaria de deixar de realçar. Olha, por exemplo, o aumento de dispositivos de viaturas médicas, as viaturas médicas que foram integradas nos serviços de urgência, reduzindo os tempos de inoperacionalidade em cerca de 80%, a melhoria do equipamento interno dessas viaturas, os protocolos diversos que foram estabelecidos, nomeadamente na área do trauma e na área da sepsis, a segurança dos doentes e dos profissionais e a respectiva certificação de qualidade e acreditação do Instituto, a Via Verde AVC e Coronária, o número de reservas, ambulâncias que não são do INEM, como sabem, que diminuiu porque passaram a postos de emergência médica, portanto a PEMS, relembrar também em abril de 2016 o despacho 5058 de 13/4/2016 que cria condições para uma resposta integrada e efetiva dos transportes interhospitalares dos doentes críticos, a melhoria dos falsos negativos que diminuíram, é óbvio que demonstra a melhoria da qualidade diagnóstica no sistema de triagem e, portanto, com uma monitorização e realização da auditoria aos próprios sistemas de triagem. Gostaria ainda de relevar a questão da redução das reclamações em cerca de 30% no que diz respeito à assistência ou à falta de assistência nos casos atribuíveis ao INEM, o registro clínico eletrónico desenvolvido nas viaturas de emergência emergência médica para melhorar a articulação entre os meios do terreno e o atendimento efetuado nos centros de orientação dos doentes urgentes e a preparação de um sistema de georreferenciação que é fundamental para reduzir o tempo perdido a localizar a vítima e, dessa forma, a facilitar o processo das operadoras. Colocado este preâmbulo, gostaria de colocar duas ou três questões. A primeira delas, relativamente aos tempos de atendimento das chamadas de emergência dos CODUS, que se podem relacionar com o número exponencial de chamadas, de perguntar-lhe se teve algum reflexo nos tempos globais de resposta às emergências médicas. Gostaria igualmente de lhe perguntar se dispõe o INEM de um sistema de triagem que permita avaliar rapidamente as condições clínicas das vítimas, de forma a estabelecer prioridades no acionamento dos meios de emergência. E se também possui o INEM um sistema de callback com o objetivo de impedir que qualquer chamada que para os CODUS seja perdida e, portanto, não possa vir a ser recuperada. Relativamente às carreiras do INEM, gostaria também de lhe perguntar se existe algum trabalho legislativo no sentido de diluir as desigualdades entre profissionais. Relembro o Decreto-Lei 19 de 2016, no sentido da implementação de uma nova carreira. Em relação à formação e à qualificação de emergência médica, são fundamentais para assumir um papel incontornável na atividade, o que tem sido feito nesta área da formação e da qualificação, nomeadamente ao nível do pessoal de enfermagem, e da sua colocação nas CIVs, dos procedimentos concursais dos técnicos de emergência pré-hospitalar, o que está previsto, e os procedimentos concursais para a contratação de novos profissionais. Para terminar, se me permite, uma última questão relativamente ao plano de implementação dos PEMs por orientação que é definida nas cartas de saúde do Ministério da Saúde, que define que todos os concelhos de Portugal têm que dispor de uma PEM. Portanto, de uma PEM, como determina a linha C do número 12 do despacho 1109. Ora, sabemos que há concelhos com pouco mais que 3 mil habitantes e que há as zonas e malhas urbanas que não têm VMER e que são zonas de influência de mais de 100 mil habitantes. Dou-lhe um exemplo de uma zona do meu círculo eleitoral, a Maceira, que é a Maceira Leiria, onde, de facto, isso acontece. A Maceira tem demonstrado qualidade e eficácia na resposta
da
sua unidade de reserva. E a pergunta, este é o exemplo paradigmático da pergunta que lhe fiz. Gostaria de lhe entregar, se possível, publicamente, um processo elaborado por estes bombeiros da Maceira relativamente ao apelo que têm em pretenderem uma unidade do INEM nesta malha urbana, dado que tem uma zona de influência de cerca de 105 mil habitantes. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não é que não tenha pela Maceira um carinho especial, porque faz parte aqui da minha juventude, mas temos de terminar. Dava a palavra então ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda ao Sr. Presidente do INEM. E começar exatamente pelo tempo no atendimento de chamadas, pela demora no atendimento de chamadas. Foi notado, principalmente nos meses de dezembro e no início de janeiro, um aumento do tempo até se realizar o atendimento da chamada. No entanto, se nós formos ver alguns meses anteriores, por exemplo, o mês de outubro ou o mês de novembro, que tiveram sensivelmente as mesmas chamadas, um bocadinho abaixo das 4 mil por dia, os tempos de demora são substancialmente mais baixos, andam ali nos 9, 10, 11 segundos, um ou outro dia a tocar nos 20 ou a superar os 20 segundos. No entanto, em dezembro e em janeiro este padrão altera-se. É verdade que em dezembro começa a haver um bocadinho mais chamadas diárias, acima das 4 mil, mas o tempo de demora, o tempo médio para atendimento é bastante maior. 3, 4, 5 vezes maior do que se estava a realizar em outubro, novembro. E, portanto, a pergunta que colocava aqui é a seguinte. Este tempo de médio para o atendimento de chamadas tem a ver, enfim, acho que é inquestionável isso, com a falta de profissionais e de recursos humanos, com a necessidade de existirem mais profissionais e mais recursos humanos, e provavelmente com o desgaste destes próprios profissionais, e era essa a questão que colocava. Se pode haver também aqui uma explicação, de fenómenos de burnout, de desgaste emocional, esgotamento dos próprios profissionais e se o INEM não está preparado, por exemplo, para períodos em que muitos destes profissionais decidem colocar alguns dias de férias ilegitimamente e, portanto, faz disparar o tempo de atendimento das chamadas. Nós sabemos que o número de profissionais atualmente existentes no INEM é bastante abaixo daquilo que era o previsto e é bastante reduzido em relação àquilo que era o necessário. Não é de agora, enfim, se compararmos os números de 2015, percebemos que entre o previsto e o existente há um déficit muito grande. Em 2016 continua a existir esse déficit. Nós sabemos da intenção de abertura do concurso para a contratação de 100 novos profissionais, mas aquilo que eu perguntava é se 100 novos profissionais chega para cumprir aquilo que deve ser o quadro de profissionais do INEM. E mais do que isso, tendo em conta que se prevê a abertura de mais CIVs e de mais ambulâncias de emergência médica durante o ano de 2017, quantos profissionais seriam necessários só para garantir a abertura destes novos meios? Peço que me confirmem, aquilo que nós temos é que se prevê a abertura de 8 CIVs e de 20 ambulâncias de emergência médica. Só para estes novos meios, quantos profissionais adicionais seriam necessários só para manter a mesma capacidade de resposta do INEM e se os 100 anunciados chegaria para o reforço da capacidade de resposta e ainda para garantir a abertura destes novos meios ou se 100 são claramente insuficientes? Mais do que os tempos de atendimento de chamadas, eu gostava ainda de colocar outras questões. Uma tem a ver com os fluxos de triagem. Porque foi dito ao Bloco de Esquerda que já há mais de 2 anos foram identificados constrangimentos nos fluxos de triagem e que estarão a ser revistos esses fluxos, mas que até agora nada foi alterado. Gostava que pudesse explicar quais são esses constrangimentos e qual é a revisão que está a ser feita aos fluxos de triagem. O mesmo tem a ver com a questão do Código Nacional, o atendimento de ser feito do Código Nacional ou Regional, a nós foi-nos dito que há, por via de alguma centralização no atendimento das chamadas, uma demora acrescida não só na georreferenciação, como também na procura da resposta mais próxima do local, e depois também na ativação do meio. E isto para além da demora ou do tempo de médio de atendimento de chamada, depois acrescenta tempo na demora de procura de meio mais próximo e de ativação desse meio. Outra questão tem a ver com a demora na ativação dos meios. Se o INEM tem conhecimento, por exemplo, enfim, de meios, de viaturas que possam estar ou que sejam regularmente utilizadas para outros fins e outras situações que não sejam os da emergência pré-hospitalar, por exemplo, transporte de doentes ou outro tipo de trabalho não emergente que possa estar a ocupar meios e que possa estar a dificultar a ativação expedita desses meios depois de uma chamada ser recepcionada. Por último, para terminar mesmo, algumas questões sobre a formação dos profissionais. Nós tivemos a informação que vários processos de formação se encontram suspensos por falta de TEPs, que ao retirar, entre aspas, TEPs da sua atividade regular para formação a outros técnicos, isso impactaria bastante no trabalho do INEM e, portanto, que vários processos de formação estão suspensos por falta de profissionais, nomeadamente de TEPs. Gostava que pudesse comentar também isso. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava então a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do Partido Comunista Português. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do INEM em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e demais equipa que o acompanha. Já aqui foi mencionado, de facto, a razão pela qual foi requerida a presença do Sr. Presidente do INEM, à qual o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português se associou, votando favoravelmente, e a razão principal prende-se com este aumento do tempo de respostas no atendimento, e os dados que temos são, evidenciam esse aumento, e permita-me dizer que aquilo que o PCP defende é, de facto, uma resposta célere, porque é isso que se, quando se fala da resposta de emergência médica e aquilo que os portugueses, os cidadãos que recorrem ao INEM esperam, é uma resposta célere que vá de encontro à resolução do problema. E perante estas dificuldades, aquilo que podemos estar aqui em presença é a um comprometimento dessa resposta célere, desse atender às necessidades. E nesse sentido, era importante de facto que houvesse aqui um cabal esclarecimento dessa situação. Não, defendemos e temos bem presente que este problema estará muito associado, de facto, à escassez de profissionais no INEM. Os dados são públicos, aliás, foi o Sr. Presidente, numa recente entrevista, que disse que, em termos do mapa de pessoal, o previsto seriam 1.700 trabalhadores profissionais, de momento tem apenas 1.364, portanto, isto é bem revelador, de facto, da diferença de profissionais, e isto, obviamente, é uma dimensão que nos preocupa. É importante também salientar que a escassez de profissionais não é de agora. Já há vários anos que esta situação se acontece, e bem estamos lembrados daquilo que o PSD e o CDS fizeram relativamente aos trabalhadores do INEM e ao INEM. Mas vamos aqui a esta questão. E, portanto, isto era importante. É importante também, Sr. Presidente, lhe colocar algumas questões. Portanto, sabemos que está previsto um concurso para 100 trabalhadores. A questão é, mesmo com a admissão desses 100 trabalhadores, continuamos ainda a ter uma decalagem entre aquilo que é um mapa de pessoal, de facto, as necessidades, e aquilo que é o número de profissionais. E nesse sentido, de que forma é que poderá ou terá que ser feito para aumentar estes números de profissionais? Há outro aspecto que nós também gostaríamos de aqui colocar, Sr. Presidente do INEM, e que tem a ver com a questão do fluxo de triagem. Também foi referido ao Grupo Parlamentar do PCP que estaria em revisão há mais de 2 anos, foi-nos dito há 2 anos e meio, mas que de facto não é conhecido uma resolução para esta dificuldade. A outra questão que lhe gostaria de colocar aqui, e tem a ver com não só a frota, as viaturas e a necessidade de serem substituídas, sendo que algumas delas, de facto, têm números de quilómetros muito grandes, e isto tem repercussões não só porque muitas delas poderão estar inoperacionais, mas também a própria segurança das viaturas pode estar comprometida, e ao estarem inoperacionais, obviamente que estará em causa o socorro, a prestação e o cumprimento da missão que está adstrito ao INEM. Há uma outra questão que também gostaríamos de aqui colocar e que nos foram levantadas como preocupações relativamente ao INEM e muito em concreto ao pessoal, e que tem a ver com a falta de fardamento para os profissionais. Foi referido que, além da escassez, que não está a ser substituído há algum tempo, e que este é um aspecto que também, obviamente, as condições de trabalho são importantes estar asseguradas a estes trabalhadores. Gostaria também de lhe colocar, já aqui também foi referido, as dificuldades com a georreferenciação e que isso poderá comprometer a rápida resposta para chegar ao socorro, às vítimas, às pessoas que necessitam. E que isto estará relacionado também com o facto de o Código Nacional versus Código Regional. O que é que o Sr. Presidente tem relativamente a isto? Porque, de facto, não é admissível estas demoras, tendo em conta que pode estar comprometido o socorro. Por último, Sr. Presidente, relativamente à questão das carreiras. Sabemos que a carreira foi instituída, foi publicada. Aliás, o Sr. próprio Presidente diz na última entrevista que terão até sido criadas expectativas aos trabalhadores sobre esta carreira, mas que essas expectativas não estão a ser concretizadas. Sr. Presidente, aquilo que nós gostaríamos de lhe colocar é que informações tem, como é que, de facto, se vai operacionalizar e concretizar, porque os trabalhadores não podem e não podem viver, obviamente, de expectativas. Os trabalhadores têm que viver de condições e que haja uma repercussão daquilo que está na legislação, nos diplomas, e que haja uma concretização na sua vida e, nomeadamente, dessa carreira. E, neste momento, eram estas as questões. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, dou aqui por terminado a primeira ronda. Dava a palavra ao Sr. Doutor para Luís Meira por 25 minutos, se é só indicativo, se tiver que responder. Com tanta pergunta que foi alvo, acho que se exceder também não há questão nenhuma. Porque nós, uma das questões que temos aqui, ou um princípio que temos aqui na Comissão, é aproveitando a presença das várias entidades e das pessoas que dirigem essas entidades, tirarmos o maior partido possível nos esclarecimentos para não ficarem quaisquer dúvidas. Tem a palavra, Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, obviamente, cumprimentar os senhores deputados da Comissão Parlamentar de Saúde e todos os presentes que estão aqui a assistir a esta audição. Eu queria, obviamente, dizer que é com muito gosto que estou aqui para prestar os esclarecimentos possíveis sobre várias das questões que foram levantadas e que desde já deixo a nota de que, obviamente, preocupam a instituição em primeira mão, e também agradecer a disponibilidade da própria Comissão para agendar esta audição para este dia, uma vez que ela esteve agendada inicialmente para a semana passada. Portanto, muito obrigado pela disponibilidade para me ouvirem hoje. Eu iria começar por fazer uma ligeira apresentação só para contextualizar aqui algumas das coisas que foram ditas e provavelmente responder, não diria a todas, porque, como o Sr. Presidente disse, foram muitas e variadas as questões colocadas, mas provavelmente deixarei já algumas pistas e eventualmente algumas respostas formais sobre algumas das questões que foram levantadas. Obviamente que o Instituto Nacional de Emergência Médica tem uma função fundamental naquilo que diz respeito à prestação de cuidados, nomeadamente em ambiente pré-hospitalar, e por isso ele tem um conjunto de atribuições que procuram garantir às vítimas de acidente ou doença súbita pronta e adequada prestação dos cuidados necessários. Importa também dizer que faz parte das atribuições da instituição a coordenação e o desenvolvimento do Sistema Integrado de Emergência Médica. E para esse objetivo concorrem diversas entidades. Portanto, existem parceiros do INEM no CIEM que ajudam efetivamente a garantir às vítimas de acidente e doença súbita, como eu disse, a pronta e correta prestação dos cuidados de que necessitam, como aliás consta efetivamente daquilo que são as atribuições formais, legais, do Instituto. Eu farei aqui uma pequenina nota sobre como funciona o Sistema Integrado de Emergência Médica. E a verdade é que
As responsabilidades do INEM têm muito a ver com o tratamento das chamadas 112, o número europeu de emergência, e que devem ser utilizadas, portanto, estas vias, portanto, o ligar 112 para, efetivamente, dar conta de várias situações, não apenas da área da saúde, mas que, quando dizem respeito à área da saúde, efetivamente essas chamadas são transferidas para os CODU, e o foco muito grande daquilo que estamos aqui hoje a discutir tem a ver com o funcionamento dos CODU. Eu, mais à frente, vou falar um pouco mais sobre, efetivamente, aquilo que é expectável, é esperado, é desejável que os CODU efetivamente assegurem. Mas, como disse, o tratamento destas situações começa, numa primeira linha, pelas centrais 112. São centrais que são responsabilidade do Ministério da Administração Interna e que, neste momento, está em curso um processo extremamente importante de consolidação daquilo que é o projeto de criar as duas centrais 112, o CONOR e o COSUL, para garantir que, efetivamente, as chamadas 112 podem ser recebidas rapidamente e também para criar condições tecnológicas para uma questão que já foi aqui levantada, que tem a ver com a georreferenciação das chamadas, que podemos depois discutir isso mais à frente. Não há nenhum operador em nenhum dos CODU que conheça toda a região pela qual esse CODU responde em primeira mão, de forma a garantir que depende do próprio operador a localização correta. Portanto, neste momento, aquilo que deve acontecer é que a georreferenciação deve ser um processo automático que resulta daquilo que são as capacidades tecnológicas existentes neste momento, para que, efetivamente, quando alguém liga 112, seja de um telefone fixo, seja de um telemóvel, essa chamada poder ser imediatamente geolocalizada e essa informação ser transmitida depois aos vários intervenientes neste processo, entre os quais o INEM responde pela área da saúde. E, neste momento, como disse, está-se a concluir este processo. É um processo que está a ser liderado por quem direito, que é um outro Ministério, o Ministério da Administração Interna, mas que esperamos que, muito brevemente, vai resolver uma questão de anos que tem a ver com a efetiva geolocalização das chamadas. Porque, neste momento, de facto, algum do trabalho que os CODU têm é, numa primeira fase do tratamento das chamadas, garantirem que a chamada é devidamente geolocalizada. E, pegando naquilo que compete aos CODU, para além deste tratamento das chamadas 112, obviamente que devem ser aplicados processos que garantam que as chamadas têm o mesmo tratamento, seja à terça de manhã, seja à quinta de tarde, e para isso nós temos em funcionamento os fluxos de triagem que garantem que os operadores podem efetivamente ter uma linha orientadora sobre aquilo que é relevante para cada uma das situações, para que a resposta seja padronizada e seja efetivamente adequada. São fluxos que foram aprovados pela Ordem dos Médicos, portanto são fluxos que têm claramente esta vertente, esta dimensão, e que procuram garantir, como eu disse, a resposta mais adequada. A utilização destes fluxos, de facto, vai depois permitir identificar para cada situação a prioridade e o plano de resposta mais adequado, que passa não apenas pelo simples envio de meios, mas, numa primeira fase, perceber se efetivamente aquela situação é uma situação muito grave, e o acionamento de meios nestas situações é feito ainda antes da chamada terminar. Isto é também um dado importante, porque quando estão identificadas pelos CODU estas situações mais graves, ainda está a decorrer a chamada e o acionamento já está a ser efetuado. Isto é claramente importante naquilo que nós designamos como as prioridades P1, que são as situações que os fluxos identificam como mais graves. Para além disto, os CODU, como é evidente, têm depois a obrigação de determinar os meios mais adequados para serem acionados, que não se limitam ao envio de uma ambulância. Nós temos um conjunto diversificado de meios, alguns deles altamente diferenciados, que são utilizados em rede para dar a melhor resposta possível às situações que vão surgindo. Para além disto, obviamente, há aqui uma questão que tem a ver com algumas chamadas que não justificam o envio de meios, que têm outro tipo de tratamento, sendo que dentro deste grupo é muito relevante, sobretudo as chamadas que são transferidas pelos CODU para a linha Saúde 24, de modo a garantir que quem liga 112 depois não chega ao CODU e a sua necessidade em termos de saúde não é efetivamente satisfeita. Com esta transferência da chamada para a linha Saúde 24, nas situações identificadas como menos graves, efetivamente é possível continuar aquilo que é um aconselhamento, aquilo que pode determinar uma indicação para se ir a um centro de saúde ou outro tipo de cuidados. Para além desta questão do tratamento efetivo das chamadas, depois, obviamente, os CODU têm que fazer o acionamento dos meios mais adequados. E este é um trabalho extraordinariamente importante, porque também representa a necessidade de garantir o acompanhamento efetivo desses meios, reforçando aquelas situações com envio de outros meios, às vezes mais diferenciados, e garantindo que, efetivamente, as situações que são dinâmicas têm o tratamento mais adequado. E um aspecto extraordinariamente importante das funções do CODU, que é a preparação da recepção hospitalar. Portanto, neste momento também garantimos isso, informando os hospitais, nomeadamente nas situações mais graves, antecipadamente dos doentes que vão ser encaminhados para essas unidades de saúde. É importante também referir isto. O INEM tem competência sobre a totalidade de Portugal continental e, efetivamente, temos todos os cidadãos, inclusive de outras nacionalidades, pessoas que visitam o país, que têm este tipo de resposta sempre que ligam 112. E neste momento os CODU existem, eles são 4, embora relativamente ao CODU de Faro, nós estamos neste momento num processo de revitalização desse CODU, porque efetivamente durante muito tempo o CODU de Faro teve apenas acionamento e neste momento estamos a preparar as condições para que, e isso é uma outra questão, que tem a ver com compromisso que já foi assumido pelo Sr. Ministro da Saúde de reativar a delegação regional do Algarve e, dessa maneira, garantir que, efetivamente, o CODU Faro passa a ter todas as competências dos restantes CODUs, e isso é um processo que está em curso. Mas os CODUs, neste momento, que têm e que garantem a resposta à maior parte das situações, é o Porto, Coimbra e Lisboa. Uma nota para, e respondendo já a uma das questões que alguns dos senhores deputados levantaram, tem a ver com o funcionamento do CODU, a tal lógica de CODU nacional versus CODU regional. Como eu disse, a questão da geolocalização deve ser resolvida do ponto de vista tecnológico. Nós não podemos ficar dependentes de que o operador, porque isso já aconteceu, e temos muitos exemplos de situações quando o CODU efetivamente funcionava nessa lógica, quer o atendimento, quer o acionamento, de que mesmo operadores dos CODU cometeram alguns lapsos em termos de localização da chamada. Portanto, a única forma, efetivamente, de garantir isso é utilizar os recursos tecnológicos existentes, garantindo que, efetivamente, as chamadas, quando chegam ao CODU, já vêm perfeitamente geolocalizadas e o operador, obviamente, vai ter que confirmar essa questão em algumas circunstâncias, uma vez que a geolocalização pode não ter a precisão que é necessária, fazer algumas perguntas adicionais. Mas quando o CONOR e o COSUL estiverem efetivamente a funcionar com todas as atualizações das aplicações devidamente feitas, essa questão, penso eu, será resolvida. Neste momento, os CODU funcionam para o atendimento na tal lógica de CODU nacional. E isto está implementado já há alguns anos e veio dar resposta claramente àquilo que eram picos de serviço sobre cada um dos CODU e vieram permitir distribuir a carga de trabalho de uma maneira mais equitativa pelos operadores de serviço. E muito rapidamente funciona da seguinte maneira: apesar de fisicamente os CODU estarem separados, as chamadas 112, quando entram, são encaminhadas para o operador que está há mais tempo sem atender chamadas. Isto obviamente evita, como eu disse, sobrecarga de alguns dos CODU, de alguns dos operadores, que antes desta lógica de funcionamento existia, diluindo aquilo que são estes picos de serviço e distribuindo melhor a carga de serviço. Mas é importante também perceberem que o acionamento neste momento continua a ser feito segundo uma lógica regional. precisamente também por causa do acompanhamento dos meios no terreno, porque aí efetivamente reconheceu-se que o conhecimento das unidades hospitalares, das características de cada uma das regiões, seriam melhor satisfeitas se efetivamente o acionamento fosse feito. E isso é o que está neste momento em vigor, segundo esta lógica de CODU regional. Isto também justifica que neste momento o CODU Faro tenha o acionamento para a região respectiva. Voltando agora à questão que mais importante e que nos traz aqui, não há que enganar. Os dados que são publicados de forma transparente pelo INEM, efetivamente, revelam que houve, sobretudo em dezembro e janeiro, um aumento dos tempos para atendimento dos CODU. Não há como fugir a esta questão e, por isso mesmo, o INEM tem trabalhado de forma muito intensa para tentar encontrar soluções para esta questão. Já vamos voltar a este processo, porque é bom também dizer que nós conseguimos identificar aqui algumas causas para que efetivamente dezembro e os primeiros dias de janeiro tenham sido períodos críticos relativamente a esta matéria. Mas eu chamaria a atenção, algo que já foi inclusivamente referido por alguns deputados, e que tem a ver com o aumento crescente daquilo que é o volume de serviço que impende sobre os CODU. E tivemos, efetivamente, um aumento grande, um aumento marcado. Obviamente que os dados que estamos a apresentar são dados médios, são dados anuais, mas algumas situações representam, efetivamente, em períodos e que nós monitorizamos todos os dias essas situações, de um aumento muito grande daquilo que é o volume de serviço sobre os CODU. E eu aqui permitia-me deixar desde já uma nota, porque é importante, tenho que o fazer, porque neste momento, obviamente, estou aqui para dar esclarecimentos e representar a instituição, mas também estou a representar os seus trabalhadores. E é importante deixar uma nota de apreço e de reconhecimento pelo esforço imenso que os trabalhadores do INEM têm feito para que, efetivamente, aquilo que é um acréscimo do volume de serviço, aquilo que já foi reconhecido como uma diminuição dos recursos humanos disponíveis, mas que, mesmo assim, o nível de resposta, e é importante que isto seja dito de forma clara, que o nível de resposta, ou seja, o tempo de chegada dos meios às ocorrências que, efetivamente, desses meios requerem, não tem sido significativamente afetado. Eu também deixaria aqui uma nota que é verdade, há exceções, há notícias e nós preocupamos, como é evidente, em perceber porque é que essas situações aconteceram e, por isso, monitorizamos em permanência aquilo que vai acontecendo, tentando encontrar falhas, tentando encontrar formas de melhorar aquilo que são os processos a nível do CODU. Isso é um trabalho que nós fazemos todos os dias. É verdade que foi criado um grupo de trabalho para melhorar aqui algumas questões, é verdade que esse grupo de trabalho pretendeu reunir um conjunto de parceiros que nos possam ajudar também a sair um pouco da caixa em que nós estamos para trazer novas ideias e avaliar novas formas de dar resposta às questões que neste momento se colocam à instituição. Mas voltando a esta questão do aumento marcado do volume de serviço, que também tem a ver com o aumento normal e que decorre desse volume acrescido de chamadas que são tratadas pelo CODU, também tem aumentado. Isto também, obviamente, implica mais serviço para o CODU, mais carga, por causa do acompanhamento dos meios que são acionados. E este aumento de meios pretende e reflete também aquilo que tem sido uma grande preocupação da instituição em garantir à população portuguesa, efetivamente, um serviço de qualidade e que eu direi às vezes que forem necessárias. Neste momento, os portugueses devem orgulhar do serviço que têm, porque apesar das dificuldades, apesar dos constrangimentos, o serviço prestado por estes trabalhadores, pela instituição, tem permitido níveis excepcionais em termos de resposta. Eu diria que, sobre esta matéria, nós não podemos usar situações perfeitamente pontuais, que obviamente existem, para classificar e para no fundo, analisar o desempenho do Sistema Integrado de Emergência Médica. Obviamente que nós fazemos, nós analisamos essas situações e tentamos perceber o que aconteceu de menos positivo para o podermos corrigir. Mas não é pelas exceções que nós podemos analisar o funcionamento do Sistema Integrado de Emergência Médica. Sobre o período crítico que atravessámos em dezembro e início de janeiro, o gráfico não se vê muito bem, mas há aqui claramente uma associação relativamente àquilo que foi a atividade gripal, que cresceu imenso, e se compararmos com o que aconteceu no ano passado, houve um aumento muito grande dessa atividade gripal e que, obviamente, veio colocar um acréscimo e um volume de serviço muito acrescidos, sobre o CODU, mas de um modo geral, sobretudo o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, estas questões, como é evidente, nós temos que estar preparados e preparamos o CODU e os meios, tanto quanto possível, face aos constrangimentos de recursos humanos que existiam. Há uma coisa que nós, obviamente, não conseguimos fazer, que é onde não temos operadores, não os conseguimos inventar de um momento para o outro. Agora, mais uma vez, é de salientar o esforço imenso dos trabalhadores para que a resposta pudesse manter-se em níveis que, como disse, nos devem orgulhar. Eu também trouxe aqui este pequeno gráfico para perceberem que há aqui dois fatores, e isto tem a ver com os operadores escalados e os operadores efetivamente presentes a nível nacional nos CODU, e que nós efetivamente tivemos em dezembro uma diminuição do número de operadores que estavam escalados. Isto tem a ver basicamente com dois fatores, sendo os mais relevantes. Nós estamos neste momento com uma greve às horas extraordinárias. É um fator que tem influência, apesar de entendermos que não há uma adesão significativa, mas ela existe. E em serviços que estão, obviamente, com todos os recursos empenhados para garantir o funcionamento, basta que um ou dois operadores que estão previstos para aquele turno, e temos, obviamente, que recorrer a serviço extraordinário para garantir parte desses postos de trabalho, mas, de facto, não conseguimos resolver. E depois uma outra questão que tem a ver com o facto dos trabalhadores do INEM, como qualquer outro cidadão, também adoecerem. E, efetivamente, houve um aumento do absentismo em dezembro, que também relacionamos com o aumento da atividade gripal. Portanto, são dois fatores importantes que eu gostaria de trazer aqui para explicar também algumas das dificuldades que temos tido. Relativamente aos recursos humanos, os valores não estão apresentados, mas eu muito rapidamente... Muito rapidamente, neste momento, relativamente ao mapa de pessoal do INEM, temos os técnicos de emergência pré-hospitalar, representam 61% do mapa de pessoal. Isto, estamos a falar dos postos efetivamente ocupados a janeiro de 2017, e eu faço aqui uma nota, nós depois faremos chegar estes dados, eu deixo já aqui o compromisso de fazermos chegar estes dados efetivos, sem estar ali aquele valor, mas preenchendo com os números correspondentes à Comissão Parlamentar de Saúde. Mas, como eu disse, os TEP com funções nos meios são 776, os TEP com função nos CODU são 185, em termos de médicos e enfermeiros temos neste momento 133 e pessoal de back-office 185. Relativamente à evolução do mapa de pessoal do INEM, podemos ver neste slide que há efetivamente uma diferença entre o mapa previsto, e se nos reportarmos a 2017, que é a coluna da direita, estão previstos em sede mapa de pessoal 1.721 lugares. E estão efetivamente ocupados, os tais valores, a janeiro de 2017, 1.279. Portanto, há aqui um diferencial de 442. Eu faço apenas uma pequenina nota, porque é importante salientar isto, que o número total de lugares previstos tem a ver também com a abertura de novos meios. portanto, é daí que resulta esta diferença, porque as necessidades neste momento não são tão grandes. Mas, efetivamente, o objetivo do INEM é continuar a cumprir o seu plano de abertura de meios, pelo que vamos tentar, e o Ministério da Saúde está também fortemente empenhado nessa matéria, garantir que, efetivamente, os recursos humanos necessários, para além de colmatar o déficit atual, vai permitir, efetivamente, abrir os meios que fazem parte do tal plano de abertura de meios. E isto é o reflexo de algumas das dificuldades que temos vivido nos últimos anos. Ou seja, isto é o total relativamente aos técnicos de emergência pré-hospitalar e em anos anteriores às carreiras que depois vieram a resultar na transição para esta nova carreira. E, de facto, temos ali alguns indicadores preocupantes que têm a ver com ingressos que não são suficientes, mas sobretudo com saídas. E podem ver na coluna da direita, em 2016 saíram 40 TEPs dos meios e 40 TEPs dos CODU. E muitas destas saídas foram mobilidades que já tinham sido pedidas, inclusivamente em 2015, e que nós fomos protelando até onde foi possível, mas efetivamente a legislação neste momento não nos deixa grandes alternativas e vários dos profissionais procuram outras opções para as suas carreiras. Mas, de facto, isto traduz também uma dificuldade que nós temos sentido, sendo que, apesar de termos tido algumas entradas, nós em 2015, quando eu assumi funções, eu dei indicações ao Departamento de Gestão de Recursos Humanos para que todos os processos de mobilidade de trabalhadores do INEM para o exterior fossem reanalisados e tentássemos recuperar ou fazer regressar ao INEM alguns desses trabalhadores. Isso é um processo que foi iniciado em 2015 e que se prolongou por 2016, que teve algum sucesso, mas que depende também da concordância desses trabalhadores. E relativamente à apresentação que eu tinha para fazer é isto, eu, se me permitirem então, agora passaria a tentar responder algumas das questões que foram colocadas de forma mais concreta. E começando pelas questões da Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, eu dou boa conta do reconhecimento que fez dos trabalhadores, que eu também já subscrevi e reitero. Efetivamente, muito daquilo que são os bons resultados que nós temos conseguido devem-se claramente ao esforço, ao grande empenho e à grande dedicação dos trabalhadores do INEM, que reconhecem na sua função uma nobre missão e que, por isso mesmo, todos os dias se empenham para que a resposta da instituição seja efetivamente aquela que os cidadãos esperam e precisam nessas situações de doença súbita e de acidente. Os atrasos para os tempos de atendimento, eu já referi algumas questões sobre esta matéria, mas eu faria aqui uma referência que me parece importante. Nós estamos a falar de uma dimensão que é uma dimensão de segundos. Ou seja, estamos a falar de uma unidade temporal que é muito, muito curta e que efetivamente nos preocupa, porque aquilo que são os objetivos da instituição é que não haja nenhum atraso e que a chamada mal entre no CODU seja imediatamente atendida. Aliás, permitam-me dizer que relativamente a algumas coisas que se têm, que eu tenho ouvido, que haverá recomendações que falam sobre 7 segundos, talvez para enquadrar um pouco esta matéria, esses 7 segundos resultam de objetivos que foram impostos quando o CODU passou a funcionar sobre a lógica de CODU nacional para os próprios trabalhadores que asseguravam o CODU tivessem uma referência. E será um dado curioso, nessa altura os telefones que estavam instalados tinham o segundo toque a começar ao segundo set. E é daí que resulta os 7 segundos e que foi um objetivo. E o objetivo que foi definido era este, que os operadores deveriam atender a chamada ao primeiro toque do telefone. É apenas uma nota, mas para também entenderem esta matéria. Não quero desvalorizar com isso o aumento que houve. Eu já o reconheci, obviamente que nos preocupa e obviamente que neste momento, felizmente, os tempos estão a regressar naquilo que nós gostamos. Ainda não estão como gostaríamos, mas penso que neste momento a média neste mês de fevereiro está nos 13 segundos, se não estou em erro. Portanto, apesar daquilo que aconteceu, que foi já reconhecido, algumas das medidas que foram implementadas, juntamente com o esforço dos operadores, dos trabalhadores do INEM, está neste momento em tempos que são não os que gostaríamos, mas que estão muito longe daquilo que aconteceu. É verdade que foram indicados alguns dias críticos, é verdade, mas nesses dias efetivamente houve algum absentismo e, de facto, isso aconteceu. Reconhecendo já que houve aqui uma grande interferência com estes tempos para o atendimento das chamadas, já falei sobre a questão do volume acrescido de trabalho, mas reitero que existe efetivamente uma capacidade de resposta e que ela, de um modo geral, tem garantido que as pessoas que precisam têm assistência adequada. A senhora deputada Isabel Galrissa Sanete falou em registros de 45 a 60 minutos de chegada dos meios. Eu posso lhe dizer que, pontualmente, todos os anos temos situações, infelizmente, por esta ou por aquela razão, em que isso se verifica. Não é, obviamente, o objetivo da instituição ter estes tempos de resposta, mas já tivemos situações em que houve lapsos na georreferenciação e lapsos significativos. Já tivemos situações em que os próprios meios, apesar de conhecerem alegadamente bem aquela zona, demoraram muito tempo a encontrar a ocorrência. Portanto, há aqui um conjunto de fatores que, como eu disse, pontualmente podem levar a estas situações. Nós pretendemos claramente evitar isto. Quando as chamadas forem efetivamente todas georreferenciadas, provavelmente parte destas possibilidades de erro vão deixar de existir e temos projetos em curso, alguns deles objeto de candidaturas e de financiamento, que pretendem também garantir que, do ponto de vista tecnológico, os meios efetivamente têm apoios que lhes permitam chegar o mais rapidamente possível junto de quem precisa. Sobre o grupo de trabalho criado para o CODU, aquilo que eu posso dizer é que este grupo de trabalho terá a primeira reunião na próxima segunda-feira e dou aqui a notícia em primeira mão, já antecipando algumas questões que foram colocadas. Esse grupo foi alargado a alguns outros representantes, outras entidades, e falou-se aqui especificamente na Ordem dos Enfermeiros. Já existe um representante da Ordem dos Enfermeiros que já foi convocado para essa reunião. Eu penso, inclusivamente, que estará para ser publicado, se é que não foi já, um despacho de retificação aumento do número de representantes nesse grupo de trabalho. Eu, como disse, este grupo de trabalho pretende efetivamente, para além de analisar aquilo que é informação relevante, mas também trazer contributos de fora do INEM, porque, e eu tive cuidado de dizer isso há pouco, parte do trabalho do CODU resulta muito da dinâmica com outras entidades. E, portanto, também faz sentido que essas entidades possam colaborar naquilo que é a definição ou a redefinição de alguns dos processos, trazendo sugestões que possam, efetivamente, melhorar a eficácia, a eficiência e a qualidade do trabalho que é feito no CODU. Mas não posso deixar de dizer isto, esse é um trabalho que nós fazemos todos os dias. Nós monitorizamos muitos parâmetros daquilo que é a atividade do CODU, nós fazemos auditorias às chamadas, nós avaliamos, por exemplo, se os operadores cumprem ou não cumprem os fluxos que estão determinados. Há um conjunto muito grande de parâmetros que são avaliados, alguns deles numa base diária e que nos permitem acompanhar e, em tempo que pensamos que a maior parte das vezes é útil, que nos permitem antecipar algumas situações e impedir que algumas questões depois se reflitam no trabalho do SCODO. Sobre os recursos humanos, já foi reconhecido, quer pelo INEM, quer pelo Ministro da Saúde, este problema com os recursos humanos, e eu gostaria de deixar aqui até em primeira mão a informação aos senhores deputados de que o procedimento concursal para a contratação dos 100 TEPs será publicado no início da próxima semana, juntamente com um outro processo que vai pretender dar uma resposta mais rápida àquilo que é o déficit existente neste momento, particularmente a nível do SCODO. Nós reconhecemos que o processo de contratação dos 100 novos técnicos será um processo que irá demorar alguns meses e depois seguir-se-á um processo de formação e, portanto, eles não estarão imediatamente disponíveis. E, portanto, tivemos que encontrar aqui alternativas relativamente a esta matéria e, no início da próxima semana, também será publicitado um procedimento para reforçar o SCODO com 60 assistentes técnicos que, numa primeira fase, irão fazer o reforço da capacidade de atendimento do SCODU, havendo desde já o compromisso do Conselho Diretivo para que até 2018 estes assistentes técnicos irão completar a formação necessária para estarem em condições de poder então transitar para a nova carreira especial dos técnicos de emergência pré-hospitalar. Deixo também aqui esta informação em primeira mão, porque não nos vamos limitar à abertura de um concurso que sabemos que não vai resolver o problema no imediato. Existe também o compromisso do Ministério da Saúde de, junto do Ministério das Finanças, este número de novos técnicos nos anos subsequentes vir a ser reforçado com novos concursos para reforço dos recursos humanos do INEM. Houve uma questão que foi colocada sobre o pagamento das horas extraordinárias. As horas extraordinárias estão a ser pagas. Aquilo que provavelmente estaria a referir-se é a um diferencial de um pagamento que foi processado sobre as horas extraordinárias a partir de outubro de 2013, de forma que não era correta, que eu assumi funções e, reconhecendo o problema, disse que iríamos fazer todos os esforços para garantir que esse pagamento pudesse ser feito logo que existissem condições para isso. Foi necessário obter, para garantir essas condições, um parecer da ACSS, uma vez que este era um assunto que já estava a arrastar-se no INEM há algum tempo, como eu disse, que existiu a partir de outubro de 2013, e quando finalmente tivemos condições para fazer o processamento desse diferencial, apesar do Conselho Diretivo ter alertado para os impactos fiscais que o pagamento desse diferencial iria ter, nós cumprimos aquilo que foram as indicações transmitidas ao Conselho Diretivo pela Comissão de Trabalhadores, do desejo dos trabalhadores de receberem integralmente esse diferencial. E quando estávamos a processar esse diferencial, aquilo que constatámos é que as implicações fiscais eram muito superiores àquilo que nós próprios antecipávamos. E, portanto, e aí houve a colaboração da Comissão de Trabalhadores para se encontrar uma solução muito rápida e a decisão foi, efetivamente, que esses pagamentos seriam diluídos no tempo. Portanto, a única forma de garantir o menor impacto do ponto de vista fiscal para os trabalhadores seria fracionar este pagamento mensalmente. E é isso que está a ser feito, portanto, esse processo está a decorrer com normalidade. Existem outras questões que têm a ver com créditos laborais, são assuntos que também se arrastam há algum tempo, mas que estão a ter o tratamento que é possível, sendo que algumas dessas matérias são de análise muito complexa e o Departamento de Gestão de Recursos Humanos, juntamente com a Comissão de Trabalhadores, está a trabalhar para se poder identificar efetivamente qual é o volume desses créditos laborais que alegadamente são devidos aos trabalhadores, para efetivamente depois se poder encontrar uma solução. Sobre o estado da frota, é verdade, mais uma vez, aqui os dados objetivos não enganam. O INEM tem uma frota envelhecida, com muitos quilómetros, e, precisamente por isso, foi dada toda a prioridade para que processos de renovação de frota, que são difíceis, são morosos, e, como sabem, o INEM está obrigado ao cumprimento de uma série de normas e de constrangimentos que afetam toda a administração pública, nomeadamente na aquisição de viaturas. São, inclusivamente, processos muito morosos e que não são tramitados pelo INEM, são tramitados pela ESPAP e, portanto, nós tentamos, obviamente, garantir que esses processos, da nossa parte, andam o mais rapidamente possível, mas são processos que não controlamos diretamente e que a prática e a história recente do INEM diz que demoram vários meses. Felizmente, e apesar dessa questão, foi possível, em novembro do ano passado, reforçar com 20 novas viaturas médicas de emergência e reanimação, portanto 20 VMERs, uma frota que estava particularmente envelhecida. Eu não posso deixar de referir aqui uma questão, uma vez que foi levantada essa possibilidade, que tem a ver com questões de segurança. Obviamente que são viaturas envelhecidas, mas a assistência que o INEM exige das oficinas que garantem essa assistência apenas coloca ao serviço viaturas que são dadas como tecnicamente seguras e capazes para o exercício dessa missão. Os próprios operacionais não o aceitariam de outra maneira e eles têm essa capacidade. E se pontualmente levantou alguma questão, essa viatura regressou imediatamente à oficina para ser substituída por uma que garantisse as condições de segurança. Houve uma questão que o Sr. Deputado Miguel Santos colocou relativamente ao Código do Porto sem operadores a 1 de janeiro. Houve, de facto, aí uma grande dificuldade, reconheço, e, efetivamente, durante algum tempo, houve, no Código do Porto, não estiveram logados operadores a fazer atendimento, o que significa que os restantes operadores, pela tal lógica de funcionamento do Código Nacional, asseguraram a resposta às chamadas existentes. Essa questão mal foi identificada, foi corrigida, mas de facto houve aqui um período de algumas horas durante a manhã em que isso se verificou. Houve também uma questão sobre o impacto das 35 horas, é factual, passando de 40 para 35 horas, isso obviamente diminuiu a disponibilidade dos trabalhadores para assegurar o funcionamento dos serviços. Houve a preparação possível para essa matéria, mas o INEM cumpriu aquilo que foram determinações legais e fê-lo dentro daquilo que era possível fazer em termos de preparação do impacto. É verdade que a partir daí passámos a estar um pouco mais dependentes do trabalho extraordinário, mas foram garantidas condições para que esse trabalho extraordinário pudesse ser executado e, volto a dizer, com a colaboração e com a percepção por parte dos trabalhadores da importância das suas funções, a verdade é que foi possível garantir que os serviços se mantivessem sem grandes problemas. Já respondi a esta questão sobre o despacho do grupo de trabalho do CODU, mas há aqui uma questão que o Sr. Deputado levantou, uma vez que o CODU não faz parte das suas competências, claro que sim, faz parte do INEM, e já tive a oportunidade de dizer, mas devo salientar que todos os dias nós analisamos o funcionamento do CODU e todos os dias temos pessoas a trabalhar nessa análise e a identificarem medidas para que a resposta seja o mais eficaz, eficiente e com a qualidade necessária. A questão do grupo de trabalho, obviamente, foi acolhida pelo Sr. Secretário de Estado e isto resultou de uma conversa, da necessidade, efetivamente, como eu disse, de revisitar alguns dos processos para tentar encontrar aqui outras formas, trazendo algumas pessoas que são parceiras ou representantes de parceiros do INEM no funcionamento do CIEM para garantir, mais uma vez, essa resposta do CODU. sobre a questão que colocou, se, relativamente à intenção do Sr. Ministro da Saúde de limitar o acesso aos serviços de urgência, eu não vou responder. Essa é uma questão, obviamente, que é da responsabilidade do Sr. Ministro e as questões deverão ser remetidas a quem de direito. Pela parte do INEM estaremos preparados, como sempre estivemos, para questões que têm a ver com a referenciação dos doentes serão abordadas, serão geridas da melhor forma possível.
Sr. Doutor, é só para gestão de tempo, é que já vamos com 42 minutos. Era só para ter a noção.
Atenção a isso. Eu estou a tentar identificar aqui algumas das questões.
Algumas questões já foram respondidas na apresentação.
Foram recorrentes, como é evidente. Também já vou responder a essa. Muito bem. O Sr. Deputado António Salles referiu aqui várias questões, como é evidente. Eu penso que já respondi a grande parte delas. Salientou vários aspectos positivos que também, obviamente, me apraz verificar que são do conhecimento dos senhores deputados e que, efetivamente, algumas destas questões estarão em vias de serem resolvidas. Mas, sobre algumas perguntas concretas, efetivamente, já referi que existe um sistema de triagem, mas também questionou aquela questão do callback. Isso também me parece relevante porque, efetivamente, quando existe alguma chamada que não é atendida, nós temos um sistema que permite, é o tal sistema de callback, que permite recuperar as chamadas que não são atendidas e que têm tido uma taxa de contacto de cerca de 50% dessas chamadas perdidas, sendo que as outras, muitas delas, acabam por ser chamadas que depois voltam a entrar no sistema e são atendidas mais à frente. Mas existe, efetivamente, esse sistema que permite tentar que não haja nenhuma chamada que deixe de ter a resposta necessária por parte de quem procura o 112 e, neste caso, o INEM. Falou sobre a questão do plano de implementação dos postos de emergência médica por concelho. É verdade, neste momento nós temos 21 concelhos a nível nacional que ainda não têm posto de emergência médica. Significa isto o quê? Que não têm uma ambulância do INEM atribuída à Corporação de Bombeiros local, sendo que um deles, que é Castro Marinho, não tem Corporação de Bombeiros. Portanto, para todos os efeitos, estes 21 concelhos depois representarão a necessidade de criar PEMs em 20 concelhos. Mas obviamente que o INEM não se esgota nesta análise daquilo que é uma determinação de despacho que determina que deve haver pelo menos um posto de emergência médica por concelho. Nós analisamos sempre essas matérias. Há vários exemplos de concelhos, como é evidente, por um maior número de habitantes que carecem de maior número de postos de emergência médica. Estamos disponíveis, obviamente, para casuisticamente analisar cada uma dessas situações. Eu posso dizer que não é apenas Maceira que manifestou vontade de ser posto PEM. Nós temos várias dezenas de pedidos semelhantes que são, obviamente, objeto de análise e que esperemos poder dar uma resposta efetiva, abrindo logo que possível estes postos de emergência médica. O Sr. Deputado Moisés Ferreira levantou uma questão que, obviamente, nos preocupa e que tem a ver com o burnout e o desgaste dos profissionais. Não vamos fugir a essa questão, como é evidente. Eu posso dizer que temos procurado, com o nosso Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise, dar algum apoio, identificando algumas situações relativamente a esta necessidade. Não é a resposta que gostaríamos, porque os próprios psicólogos do INEM, neste momento, também é um grupo que teremos que reforçar. Mas tentamos identificar situações mais críticas para poder prestar esse apoio. E falou especificamente sobre a questão das férias. Eu posso dizer relativamente a isso que o próprio Conselho Diretivo, o ano passado, de alguma maneira, assumiu que não haveria limitações impositivas impedindo que todos os trabalhadores pudessem tirar férias em dezembro e permitiu que alguns trabalhadores, no início de dezembro, pudessem efetivamente fazer férias. E deixem-me dizer uma coisa relativamente a isto. Vários desses trabalhadores, precisamente pela percepção da importância da sua presença, aceitaram alterar as férias para poder continuar a garantir a prestação de serviço de forma mais eficaz. Se 100 novos STEPs chegam, já respondi também a isso, obviamente, existe também o compromisso, como eu disse, do Ministério da Saúde e do Ministério das Finanças, nos próximos anos, haver mais contratações de técnicos de emergência pré-hospitalar para garantir as necessidades e, obviamente, a abertura de novos meios. Sobre os fluxos de triagem. Os fluxos de triagem, desde que estão implementados, e foi em 2012 que isso aconteceu, têm sofrido um processo de revisão contínua, ajustamentos contínuos, precisamente resultante do trabalho de monitorização que nós fazemos, o grau de adesão dos operadores ao cumprimento daquilo que está protocolado e os próprios resultados em termos de acionamento de meios. Isso é analisado todos os meses, em reunião de todos os CODU, que sempre que está identificada alguma necessidade, resulta no ajustamento desses fluxos de triagem. É verdade que há um grupo de trabalho que está a preparar uma alteração, inclusivamente da lógica subjacente aos fluxos, mas esse grupo de trabalho estará muito perto de concluir esse processo e eu acredito que durante este ano, muito provavelmente, teremos novidades para anunciar relativamente a essa matéria. Mas, volto a dizer, os fluxos que estão neste momento implementados, eles têm um processo de acompanhamento e de revisão permanente que tem gerado vários ajustamentos a esses fluxos. Já falei sobre a questão do Código Nacional. Uma questão que levantou foi sobre a formação de STEP suspensa por falta de recursos humanos. É verdade que em determinados momentos nós tivemos que recentrar a atividade naquilo que é o funcionamento do CODU e dos meios. Isso teve implicações. Uma das medidas que foram tomadas foi algumas tarefas que poderiam ser adiadas, não foram suspensas temporariamente, pudesse acontecer. Como disse, tivemos que garantir que efetivamente o CODU e os meios tinham os recursos humanos disponíveis para garantir o seu funcionamento. Mas isto não foi suspenso sine die. Portanto, eu posso dizer que ainda este mês retomámos a formação de algumas das novas competências para os técnicos de emergência pré-hospitalar, processo que vamos retomar e este ano vamos apresentar muito brevemente aquilo que está planificado em termos de desenvolvimento da carreira dos técnicos de emergência pré-hospitalar, que obviamente passa pela formação destes técnicos. A senhora deputada Carla Cruz levantou uma questão sobre a falta de fardamento. Pontualmente temos tido algumas dificuldades, mas essas dificuldades têm sido satisfeitas o mais rapidamente possível, sendo que, obviamente, nós temos processos de aquisição que às vezes não são tão rápidos como gostaríamos para garantir que essas faltas sejam efetivamente identificadas. Eu posso dizer relativamente a isto que foi criado em final do ano passado um grupo de trabalho dentro do INEM para reestruturar o regulamento rever o regulamento de fardamento do INEM. Esse grupo de trabalho estava previsto concluir a sua atividade em determinado prazo. Entretanto, a Comissão de Trabalhadores fez chegar algumas propostas que mereceram análise por parte do grupo de trabalho e que eu neste momento devo estar a receber a proposta final. Portanto, nas próximas semanas também haverá uma revisão profunda daquilo que é o regulamento de fardamento dos trabalhadores, identificando um novo processo de fazer chegar este fardamento aos trabalhadores. E pronto, eu penso que, de um modo geral, falei sobre a maior parte das questões que foram colocadas. Terminaria apenas referindo que o INEM não tem, obviamente, qualquer problema em dar conhecimento público daquilo que é a sua atividade. Aliás, no site do INEM e no portal do SNS há dados que, com toda a transparência, são apresentados de uma maneira regular e que permitem, inclusivamente, que as preocupações que são nossas todos os dias e que nos obrigam a trabalhar todos os dias para melhorar a eficácia, a eficiência e a qualidade do sistema, também possam ser partilhadas pelos senhores deputados e, por isso, aqui estou.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Depois desta apresentação exaustiva e também das respostas exaustivas que deu aos senhores deputados, muito obrigado. Vamos entrar então na segunda ronda. Os senhores deputados têm 3 minutos cada um. Dava a palavra ao senhor deputado Miguel Santos, do PSD. Faz favor.
Sr. Presidente, tenho uma questão prévia antes de entrar na segunda ronda.
Faz favor.
Se me permite, Sr. Presidente, eu francamente agradeço muito as explicações do Sr. Presidente do INEM, mas eu não acho razoável que estejamos 25 minutos com uma apresentação sobre a missão do INEM, o enquadramento do INEM, que eu acho que é muito pedagógico, e em algumas partes com alguns dados, esses sim, que são relevantes para o objeto do requerimento que foi aprovado, quando há uma referência aos recursos humanos, efetivamente, apesar de que em quadros que não permitem qualquer tipo de visualização, tenho a certeza que o Sr. Presidente do INEM já o referiu e depois enviará, mas enviará fora de tempo, porque já não estaremos na audição, como é lógico. E, portanto, que passado 25 minutos, entremos então, finalmente, na resposta às perguntas que os deputados fizeram e que trouxeram aqui o Sr. Presidente do INEM e a sua equipe. E, portanto, Sr. Presidente, 50 minutos... destas respostas carecem de bastante boa vontade e tolerância do Sr. Presidente, porque, objetivamente, eu vou ter que repetir perguntas que já tinha feito na primeira ronda. E está a ver,
bem,
em 3 minutos...
Fica ao registro.
De por cima, eu sou um bocado estendido, infelizmente, e 3 minutos vai ser muito difícil, mas vou tentar.
Com certeza, Sr. Deputado, estaremos cá para ir mais alguma coisa.
Sr. Presidente,
vou começar o tempo então agora.
Tá, muito obrigado. Eu vou colocar mais uma vez questões diretas, sem considerações, na expectativa que o Sr. Presidente faça, dê respostas diretas também. O despacho que cria o grupo de trabalho, que não pode estar dependente do relatório do grupo de trabalho, a adoção de medidas que são tão emergentes como a emergência da atividade do INEM, é de 13 de janeiro de 2017. A primeira reunião vai ser na próxima segunda-feira, 20 de fevereiro. Um mês, mais de um mês depois. Sr. Presidente, é inadmissível. Até porque o Sr. Ministro da Saúde, nesta comissão, quando questionado por mim se era verdade o que estava a acontecer no INEM, o Sr. Ministro remeteu... Aliás, não foi nesta comissão, foi no plenário. Remeteu para o grupo de trabalho e o relatório que o grupo de trabalho vai produzir, segundo o despacho, a 31 de março, e já começam com um mês de atraso, como a resposta necessária para colmatar e ultrapassar os problemas que o INEM vem sentindo. Portanto, isto aqui, Sr. Presidente, não é ajustado. E a sua resposta sobre o fardamento que foi colocada pelo Sr. Deputado do PCP, julgo eu, leva-me a colocar outra questão. Quantos grupos de trabalho é que existem no INEM? Sobre quantos problemas e quantas dificuldades que o INEM tem e que são visíveis, eu pergunto-lhe quantos grupos de trabalho existem mais. Quer dizer, se há um problema de fardamento e cria um grupo de trabalho, ao Sr. Presidente, quando chegarmos à resolução da demora nos tempos de atendimento, vai ser preciso um tratado internacional. E então... Vamos à demora nos tempos de atendimento. Sr. Presidente, basicamente aquilo que referiu de resposta para os meses de dezembro e de janeiro é que houve uma atividade gripal. Olha, o Sr. Ministro da Saúde disse que correu tudo bem nesses meses, que não houve problema nenhum com a atividade gripal. E, portanto, o Sr. Presidente acabou de justificar-se, enquanto líder presidente do Instituto, com a atividade gripal, que a sua tutela diz que correu tudo bem e que não houve problemas. Admito alguns problemas circunstanciais e pontuais, mas não é o que se passou aqui, Sr. Presidente, porque isto é o mês de dezembro e de janeiro completinhos. E, portanto, se o Sr. Presidente responde que em fevereiro já estamos com tempos médios de 13 segundos, isso não chega. Tal como se preparou com uma apresentação em PowerPoint, eu acho que seria muito útil para nós que se tivesse preparado com os dados referentes aos tempos médios de fevereiro, que fundamentam a sua resposta, e estivesse apresentado aqui na comissão. E pergunto-lhe o que é que alterou de dezembro e de janeiro para fevereiro, para em fevereiro terem sido baixados os tempos médios de resposta. Não me diga que é a atividade gripal, Sr. Presidente, porque o Sr. Presidente disse que foi graças a medidas implementadas. Eu pergunto-lhe então que medidas, pergunta concreta, portanto peço-lhe que não me responda com generalidades. Pergunta concreta, que medidas concretas, que o Sr. Presidente referiu, foram implementadas para que os tempos de espera em fevereiro tivessem baixado por uma média de 13 segundos? Acha normal que no CODU do Porto tivesse, durante várias horas, nas suas palavras, não houvesse um único operador para atender chamadas? O Sr. Presidente não pode apresentar-se na Comissão Parlamentar de Saúde, não pode, na nossa perspectiva, com respostas tão simplistas como foi a atividade gripal, não havia operador, mas passado umas horas já houve operador, os trabalhadores têm direito a férias, pois claro que os trabalhadores têm direito a férias, mas o Sr. Presidente tem que precaver o direito de gozo de férias, porque é para isso que lá está, e o Instituto de Emergência Médica, não se com a Duna, com resultados destes, e em que o Sr. Presidente se apresente perante a Comissão Parlamentar de Saúde a dizer que os trabalhadores têm direito a férias. Olha, eu já tinha descoberto isso.
Eu pedia que fosse objetivo aí nas questões e direto.
Pois, Sr. Presidente, vou tentar fazer esse esforço. A questão desta medida que o Governo quer implementar de limitar o acesso das urgências hospitalares às referenciações da linha Saúde 24, Bombeiros e INEM. Eu não aceito, Sr. Presidente, o senhor poderá repetir a pergunta, naturalmente, mas eu não aceito a sua resposta. O Sr. Presidente não pode dizer que é da responsabilidade do Ministro e, portanto, não responde. Porque eu não perguntei se era a responsabilidade sua. Eu fiz uma pergunta muito concreta. Perguntei se o INEM deu um parecer técnico quanto à implementação da medida de limitação do acesso às urgências hospitalares. E perguntei-lhe concretamente qual era o impacto que o Sr. Presidente prevê sobre o acesso às chamadas para o INEM, se vai haver um incremento, se não vai haver incremento. Eu não lhe pergunto, compreendo isso, que não responda sobre o mérito, sobre a responsabilidade. Não é isso que eu lhe pergunto. Eu pergunto-lhe, na qualidade presente do INEM, dentro das suas responsabilidades, se deu parecer técnico e qual é o impacto que uma medida destas pode ter. E sobre isso, Sr. Presidente, vai mesmo ter que dar uma resposta. Também lhe perguntei sobre o impacto das 35 horas. O Sr. Presidente diz que é verdade, que houve impacto. Olha, o Sr. Deputado PS também disse que houve impacto na intervenção que fez. Pronto, passou mais de um ano e meio, já há alguém que diz que houve um impacto. Mas eu perguntei-lhe qual foi o impacto. E o Sr. Presidente tem que nos dizer aqui, porque não pode estar a gerir um instituto sem ter um estudo, agora já nem é estudo, porque a medida está implementada há mais de 6 meses. Agora tem que ter os resultados. Portanto, eu pergunto-lhe objetivamente, as 35 horas significa quantos mais trabalhadores para garantir os turnos? O Sr. Presidente não pode ignorar isto, porque então não sabe o que é que está a gerir. Tem que ter este resultado já previstos. E quanto aos recursos humanos, ficamos a saber que de 2015 até 2017 foi o único aspecto que eu retirei de facto da sua apresentação, por mais pedagógica que fosse. Vou concluir, Sr. Presidente, sim senhor. Por mais pedagógica que fosse a sua apresentação, mas considerando que havia 1.244 recursos humanos em 2015 e o Sr. Presidente nessa apresentação referiu que em 2017, portanto deve ser dados atuais, temos 1.279, significa que de 2015 a 2017 temos mais 35 recursos humanos no INEM. Portanto, é disto que nós estamos a falar. Olha, Sr. Presidente, outra pergunta difícil. Porquê é que a taxa de reversão de paragem cardiorrespiratória em Portugal é a mais baixa da União Europeia? Nós temos 3% em relação à Grã-Bretanha, ao Reino Unido, que é 23,6%. Porquê é que isto acontece? E, portanto, Sr. Presidente, eu pedia-lhe respostas concretas e pedia-lhe uma explicação cabal do que está a acontecer no INEM. Nós temos uma perspectiva de que uma das grandes causas, para além de problemas vários, é mesmo as 35 horas. E, portanto, as 35 horas foi um problema criado porque não foi acautelado. Não foi pela decisão da sua implementação. Assim, obrigado, também não é um problema o direito a férias dos trabalhadores. Agora, tem que ser acautelado e é para isso que o Sr. Presidente lá está. E o que eu não quero é que esta nova medida de limitação de acesso às urgências, tirando outras questões que não lhe dizem respeito, nem são da sua responsabilidade, seja mais um problema em cima do INEM. E o Sr. Presidente não venha aqui, ou não seja solicitado a vir cá daqui a 6 meses com mais uma apresentação e com os dados ainda mais
denegridos do que aqueles que já estão.
Muito obrigado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Domingos Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente do INEM, o Sr. Luís Meira. E o objeto da audição é exatamente a demora nas respostas do INEM aos sucessivos pedidos de intervenção. E vou-me restringir a isso, porque não acho de bom tom gastar aqui tempo, nem cansar as pessoas, a falar de questões de natureza da responsabilidade do Sr. Ministro. O Sr. Ministro estará cá sexta-feira e terá a oportunidade de responder. Não vou falar, nem perder tempo também a falar de coisas ou de questões meramente administrativas, da gestão administrativa organizacional. Entendo que a função do deputado é exatamente outra.
Senhores deputados, deixem o senhor.
Entendo também que nos devemos preocupar e respeitar a instituição e não entrar em contradições insanáveis, porque todos louvam e elogiam a atitude dos prestadores de serviços no INEM pelo excelente trabalho que desenvolvem e acho bem que os responsáveis das instituições sejam chamadas para prestar os esclarecimentos ou as dúvidas que nós vamos tendo, porque cada um de nós é potencial utilizador dos serviços do INEM e basta isso para que estejamos de facto preocupados. Mas dizer que, de uma forma paradoxal, todos louvem a atitude e os serviços que todos os profissionais prestam no INEM e depois te venham dizer que afinal que não é nada. Eu gostaria de saber, por exemplo, se o facto de haver 35 ou 48 ou 40 horas de trabalho, se isso dificulta ou põe em causa a vida das pessoas. Portanto, eu o que me preocupa é se os meios estão adequados. Sr. Presidente, eu não tenho condições para continuar a falar. Sr. Presidente, não tenho condições, se me permitisse.
Faz favor, Sr. Deputado.
Ah? Muito bem, muito obrigado. Portanto, o objeto da intervenção é a demora na resposta do INEM e eu fico mais satisfeito porque, de facto, o Sr. Presidente do INEM, não obstante reconhecer aqui alguns constrangimentos e algumas disfuncionalidades pontuais dos serviços que foram de imediato colmatadas, dizer e apreciar uma palavra de confiança deixada aqui, transmitida aos portugueses, uma confiança no serviço que o INEM presta. E nós sabemos perfeitamente que, existem pontualmente e ciclicamente perturbações em qualquer sistema que nós tenhamos de uso. E falou-se aqui, por exemplo, nos segundos de espera. Vamos lá ver, os 7 segundos, como o Sr. Presidente indicou, é um objetivo interno, não há uma violação de uma regra internacional ou de uma regra generalizada. É preciso que nós tenhamos aqui a consciência boa, vontade, estejamos aqui de boa fé, chamamos aqui uma instituição para sermos esclarecidos e depois todos a dizer que sim senhor é uma instituição respeitável e depois de duas pedras na mão começar aqui a disparar por questões meramente políticas de reversão. Sr. Deputado, eu ouvi com atenção, com muita atenção,
deputado,
e se me permite, não estou a ver porque esta não sei porque é, porque esta perturbação tão preocupada, e eu estou a dizer, estou a usar o tempo regimentalmente atribuído e agradecia que me deixassem falar, senão não vou ter tempo de falar aquilo que pretendo, não obstante deixar para trás as questões meramente mesquinhas. Portanto, se me dá...
Agradecia que não interrompessem o Sr. Deputado.
Sim, não dá.
E o Sr. Deputado tem a palavra, faz favor.
Sim, não dá. Portanto, retomando a palavra, dizer que é com satisfação, e temos o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dizer que há a capacidade de resposta, tem sido corrigidos, não obstante, volto a frisar, o Sr. Presidente do INEM informou aqui a Comissão de Saúde que houve casos pontuais de menor resposta, se calhar, para aquilo que seria exigível, mas foram de pronto corrigidos. E isso é que eu volto à palavra que disse há bocado, é a transmitir uma palavra de confiança aos portugueses que podemos confiar no serviço que o INEM presta. Isso acho que é irrefutável, porque é preciso que tenhamos também a noção se os meios são adequados. Eu posso lembrar, e aqui que também gostaria de perguntar ao Sr. Presidente do INEM, se fosse possível informar, muitas vezes nós somos confrontados com a falta de resposta em tempo real, mas posso lhe dizer que, por exemplo, em 2012, como sabem, os serviços aéreos do INEM foram separados e partilhados com a Proteção Civil. E isso, naturalmente, que vai criar aqui constrangimento. Oh, senhora deputada, por favor, eu assim, calme-me. Sr. Presidente, não tenho condições.
Deputado, faz favor de intervir.
Dá-me a impressão que os senhores deputados do PSD também estão aqui para criar obstáculos e não ouvirem a verdade para de certo...
Ser... Senhores deputados, agradecia que, senão eu acabo com a intervenção e acabo com a audição, isso não dá. É a pena. Se é por uma questão destas que estão a discutir, é porque não há interesse em ouvir a resposta e não há interesse em ouvir a intervenção do senhor deputado.
Sr. Presidente, eu gostaria de perguntar ao Sr. Presidente do INEM se esta partilha dos meios aéreos que foi feita através dos Ministérios da Saúde e do Ministério da Administração Interna, se continua a ser possível corresponder às expectativas e às reais necessidades que o INEM precisa para satisfazer todos os seus pedidos. Gostaria também de perguntar ao Sr. Presidente se o Plano Nacional que foi desenvolvido no âmbito das respostas para se conseguir minorar os acidentes ou eventuais problemas que surgem na reanimação cardiorrespiratória. Nós sabemos que há um plano diversificado a nível nacional envolvendo o Ministério da Saúde, a Ordem dos Enfermeiros, portanto as escolas. Se isso é um objetivo para manter, se os resultados obtidos até este momento satisfazem o plano que está a ser implementado, ou se pensa que pode ser alargada essa intervenção. Portanto, e fechava, terminava o tempo, porque...
O Sr. Deputado, para concluir. Agradecia e concluir, Sr. Deputado. E,
portanto, deixar aqui uma palavra de apreço pela instituição que representa, dar aqui uma palavra também de incentivo aos trabalhadores do INEM, porque reconhecemos que muitas vezes em situações totalmente adversas conseguem corresponder às expectativas que os portugueses depositam na instituição. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de colocar algumas questões finais. Algumas têm a ver com questões que coloquei na primeira intervenção, que o Sr. Presidente do INEM respondeu, ou então, mas continuaram a suscitar dúvidas. Uma que tem a ver com a questão da geolocalização. Portanto, aquilo que nós sabemos é que, e aquilo que nos foi dito, é que atualmente o funcionamento do Código Nacional em alguns destes casos leva a um aumento do tempo só para geolocalização. O Sr. Presidente diz que é possível, através de instrumentos e de inovação tecnológica, fazer essa localização agora de forma automática. Sendo possível, a questão que se coloca é quando é que essa inovação estará totalmente transcrita para o funcionamento do INEM. Uma segunda questão tinha a ver com alguma da informação dos gráficos que apresentou sobre as saídas de profissionais, entradas e saídas por ano. E realmente em 2016, salvo erro, registra-se uma saída de 80 profissionais, o que é um volume considerável, tendo em conta as entradas nesse ano também. A questão que se coloca, que eu colocaria, é quais são as razões para estas saídas, quer dizer, o que é que faz com que tantos trabalhadores do INEM, suponho eu que a maior parte deles TEPs, decidam sair do Instituto assim que lhes aparece uma oportunidade. e desse ponto de vista questiono ainda sobre algumas condições de trabalho e remuneratórias. Tanto quanto sei, os vários técnicos do INEM, o STEP, continuam com uma remuneração em índice inferior ao 6. Isso não é, enfim, fundamental atualizar esta remuneração do STEP e evitando assim a saída dos mesmos. Foi-nos dito que estes profissionais não teriam seguro de acidentes de trabalho. Gostaria que o Sr. Presidente, enfim, confirmasse ou negasse essa informação. E depois também nos chegaram várias queixas de algumas bases do INEM, onde as condições não são as mais adequadas, certamente, e algumas onde existem até condições, enfim, falta de condições, insalubridade nas próprias instalações. E isto, como é óbvio, é associado a uma profissão que é de desgaste, que é de stress, e associado à falta de profissionais, o que leva à sobrecarga dos profissionais existentes, pode tudo contribuir para este fluxo e volume de saída de profissionais do Instituto. Eu, desse ponto de vista, pedia que comentasse estas possíveis razões e quais as razões para a saída dos profissionais. A última questão que lhe colocava, e até porque o Sr. Presidente do INEM referiu nas suas respostas a falta de alguns técnicos, nomeadamente psicólogos, gostava que nos pudesse informar sobre quantos psicólogos existem atualmente a trabalhar no INEM, qual era a dotação necessária e que procedimentos existem para a contratação de mais psicólogos também para o INEM, porque, tanto quanto sabemos, há uma falta de resposta, uma falta de capacidade de resposta muito grande para intervenção em crise, nomeadamente neste apoio com profissionais de saúde mental. E eram estas questões que lhe deixava.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra agora à Sra. Deputada Isabel Galriza Neto, CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu tentarei cumprir o tempo que nos está alocado e gostava, desde já, de reiterar o que disse na apresentação do nosso requerimento e no início da audição. De facto, a nossa postura é construtiva e objetiva. Não nos privamos da nossa função fiscalizadora e de contribuir para o esclarecimento. E, portanto, reiteramos o louvor que fizemos aos profissionais. Entendemos que isso não é em nada incompatível com falar da realidade, de factos que são preocupantes para os cidadãos que nós aqui representamos. E, portanto, não é incompatível reconhecer o mérito e apontar o dedo a situações complexas e a situações que merecem melhoria. É para isso que nós aqui estamos. E, portanto, para nós, nesta audição, não deixou de ficar claro, ou seja, ficou até bastante claro, que depois de um tempo em que se prometia que tudo iria ser resolvido, estando aqui bem claro que existem carências graves de recursos humanos, que existem falhas de planeamento para realidades conhecidas como a reposição das 35 horas e para o surto gripal. E, portanto, não houve planeamento adequado para realidades que são conhecidas. Há carência nos recursos humanos, insisto, há problemas graves nas infraestruturas, sejam elas os veículos, sejam elas as bases em que funcionam serviços do INEM. E, portanto, passou um ano e meio e estas coisas não estão resolvidas. Isto é factual e penso que por isto E, como se costuma dizer, diz o povo, não está cá o deputado Jerónimo de Sousa para o dizer, digo eu hoje, para bom entendedor, meia palavra basta, já valeu a pena a audição do CDS-PP pelo anúncio que o Sr. Presidente faz aqui sobre promessas que se concretizarão na próxima semana e em se falar de um grupo de trabalho que de facto foi nomeado e estava parado. Portanto, seguramente que não foi por acaso que estas coisas aconteceram. Eu queria terminar, de facto, perguntando-lhe, porque não ficou claro nem isto nem outras coisas, mas uma vez que os temas já foram aludidos, não vou demagogicamente estar a esgotar o tempo dessa forma, queria perguntar-lhe, porque não me parece que tenha ficado claro para quem nos está a ouvir, relativamente à questão das horas extraordinárias, afinal então porque é que se mantém a greve dos trabalhadores? Foram acautelados direitos ou não foram? O que é que se passa em relação à reposição salarial? Porque, de facto, acho que é importante que essa realidade seja devidamente esclarecida. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra agora à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Algumas, Sr. Presidente do INEM, alguns pedidos de esclarecimento da sua intervenção e das respostas que deu na sequência da apresentação. E comecemos então pelos recursos humanos. O Sr. Presidente disse que na próxima semana será publicado o concurso para o procedimento dos 100 técnicos de emergência pré-hospitalar e referiu também que estão a tentar encontrar uma alternativa para 60 assistentes técnicos para o reforço do CODU. Pergunto-lhe se estes 60 assistentes técnicos é por via da mobilidade interna nesse aspecto uma questão que eu queria que o Sr. Presidente nos referisse aqui, se confirma que não é de hoje o recurso à mobilidade interna para suprir necessidades. Portanto, o INEM temos conhecimento de que já recorreu por várias vezes a esta modalidade. Sucede, no entanto, que a informação que temos é que muitos destes trabalhadores acabam por desistir, por voltar ao seu serviço de origem. Portanto, se isto de facto sucede, que medidas estão a ser pensadas no sentido de evitar que esta situação aconteça? O Sr. Presidente falou num plano de formação até 2018, a formação necessária, mas queremos que ainda em 2017 era preciso tomar-se medidas para que, de facto, estes trabalhadores pudessem estar em perfeitas condições para cumprir a missão que lhes é confiada. Pois, Sr. Presidente também disse que, reconhecendo que o Ministério da Saúde e o Ministério das Finanças, reconhecendo a grave carência de profissionais, que, e são as suas palavras, que nos próximos anos haverá mais contratação de profissionais. A questão muito clara é, está previsto um plano, chamemos-lhe plurianual, em que se estabeleça por ano aberturas mais recorrentes de procedimentos concursais para ir-se comatando os déficits, até porque, como o Sr. Presidente e os dados aqui revelam, sistematicamente saem todos os anos profissionais do INEM. E, portanto, há de facto uma necessidade de se fazer um planeamento de abertura de concursos, de procedimentos concursais, por forma a que se vão substituindo aqueles que saem. O que é que está de concreto a ser feito nesta área? Porque deixar só nesta ambiguidade que nos próximos anos haverá mais contratação, em que é que se vai operacionalizar esta contratação? Depois, Sr. Presidente, eu gostaria também de lhe voltar a colocar a questão da georreferenciação das chamadas. Na sua intervenção logo inicial, e ainda estava a apresentar os quadros, disse que era um processo que estava também, que estaria a ser concluído, que envolveria o MAI, portanto, o Ministério da Administração Interna, e disse muito brevemente isto estará concluído. O que é que hoje nos pode dizer sobre esta conclusão breve? Porque breve, às vezes, as palavras não são muito precisas, não é? E, portanto, a brevidade para uns poderá ser amanhã, como poderá ser daqui a 3 meses. Portanto, era importante que fizéssemos essa precisão. Relativamente ao CODU de Faro, estou a terminar. O Sr. Presidente referiu que estavam a preparar as condições para reativar. Em concreto, o que é que se está aqui a falar? Está-se a falar, já percebemos, com o número reduzido de profissionais, que esta é uma situação que poderá, de facto, afetar o CODU. Que medidas estão a ser tomadas e quando é que estarão reunidas essas medidas para reativar o CODU? E última questão, Sr. Presidente do INEM, não poderia deixar de aqui referir e que tem a ver com as que têm-nos chegado informações de que há bases do CODU que não têm condições para acolher os trabalhadores, têm condições, quer ao nível das infraestruturas, que estão, de facto, muito deficitárias. O que medidas é que o INEM está a tomar para que se ultrapassem estas situações, de forma, claro está, a dar condições de trabalho aos trabalhadores do INEM? E permita-me que termine dizendo, hoje é bom ouvir o PSD e o CDS falar tanto da importância dos trabalhadores, tanto de como eles foram importantes e são importantes. Esqueceram-se foi de dizer que ao longo de 4 anos sistematicamente violaram os direitos dos trabalhadores. E hoje falaram da reposição das 35 horas, que é um direito que assistem estes trabalhadores. E diga lá, Sr. Presidente, se antes da reposição das 35 horas havia ou não havia dificuldades nos recursos humanos, tinha ou não tinha o INEM já falta de profissionais. Continua a haver, mas aquilo que nós fizemos foi repor direitos que vocês retiraram.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Srs. Deputados, dava a palavra então agora para responder ao Dr. Luís Meira. Faz favor. Porque quer falar com sobre que regime e sobre figura regimental.
Sr. Presidente, é uma interpelação.
Faz favor, Sr. Deputado.
Interpelação para lhe rogar os seus bons ofícios, Sr. Presidente. Para dois efeitos. O Faz primeiro favor. Era para solicitar que o dossiê que o Sr. Deputado Salles, do Partido Socialista, entregou ao Sr. Presidente do INEM, pudesse ser distribuído por todos os grupos parlamentares, para podermos ter acesso à informação que foi distribuída e sabermos qual é o seu teor, e podemos também participar na sua avaliação. O segundo efeito que eu lhe rogava, Sr. Presidente, era, tal como o Sr. Deputado Salles entregou um dossiê sobre Maceira Leiria, pedir ao Sr. Presidente que gostava também de entregar um dossiê para ser entregue ao Sr. Presidente do INEM e eventualmente distribuído a todos os grupos parlamentares, que é exatamente o ponto de situação das instalações físicas do INEM em todo o país. E
muito
perguntar
obrigado,
se o Sr. Presidente do INEM vai constituir
será recebido, fotocopiado, arquivado na Comissão e entregue ao Sr. Presidente
do INEM. Se vai ser constituído algum grupo
INEM
de trabalho para este efeito.
Muito obrigado.
Obrigado.
Se fizer chegar, agradeço. Faz favor, foi citado também sobre a condição dos trabalhos, estará também a palavra. Aqui primeiro para fotocopiar o chão e depois já damos. Tirávamos aí uma fotocópia para depois entregar aqui ao Sr. Faz favor, doutor, Sr. Deputado António Salles.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para, de facto, responder ao Sr. Deputado Miguel Santos, que sobre o meu trabalho de deputado de círculo eleitoral, obviamente serei eu a gerir esse trabalho de deputado de círculo eleitoral. Mas terei todo o prazer e todo o gosto em lhe responder a esta matéria. É que, de facto, o posto
não,
de emergência... Mas... O posto... Mas, não, mas o Sr. Deputado interpelou-me relativamente
agora
à Maceira,
fazemos tudo.
O Sr. Deputado interpelou-me relativamente à Maceira.
E é uma interpelação que me faz a mim sobre a condição dos trabalhos.
Muito bem, Sr. Presidente. E por isso mesmo eu estou-lhe a responder relativamente à questão da Maceira. A Maceira tem demonstrado uma qualidade e uma eficácia na resposta como unidade de reserva e, portanto, tem, parece-me, a minha legitimidade para pretender ser uma unidade do INEM
na malha fica urbana de Leiria.
Pedia era que se me dava uma cópia para arquivo aqui da Comissão e distribuição aos seus deputados.
Com certeza. É só para terminar, para dizer que me parece que existem todas as condições do ponto de vista processual e do ponto de vista de critérios para que, de facto, esta entidade, que é a Corporação dos Bombeiros, que é uma corporação que dá em zona de influência de 105 mil habitantes, seja concedido o tal protocolo com o INEM. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Já temos ganhos, porque além do meu apoio logo inicial, teremos agora o apoio de todos os grupos parlamentares, acho eu.
Só para terminar, também, só para terminar. Dizer que nesta comissão existe um outro deputado do PSD que tenho a certeza que estará solidário com esta posição, que é o deputado José António do PSD. Com certeza. Obrigado.
Sr. Doutor Luís Meira, agora finalmente tem a palavra, será por 15 minutos e eu pedia que fosse conciso e direto nas respostas. Srs. Deputados, vamos ouvir o Sr. Doutor Luís Meira nas respostas que nos têm a dar. Faz favor, Sr. Doutor.
Muito bem, e agora tentando ser então mais objetivo do que fui no início, embora eu tenha tido cuidado de, quando fiz a apresentação, os slides iniciais foram passados muito rapidamente e depois aqueles que eram obviamente referentes ao tema e que motivou o pedido de audição, tive mais cuidado porque penso que dei várias respostas genéricas, é verdade, algumas muito concretas, a perguntas que depois se repetiram por vários dos senhores deputados. Sobre, então, as perguntas concretas que foram feitas. O despacho criou o grupo de trabalho do CODU, efetivamente, foi revisto, como eu disse, para incluir, aliás, uma preocupação que foi levantada também pelo Sr. Deputado, relativamente a algumas entidades que deveriam estar, e por isso mesmo houve aqui a necessidade de recalendarizar aquilo que estava previsto para incorporar, e eu posso dizer que não foi apenas a Ordem dos Enfermeiros que foram ou que acolheram agora a presença neste grupo de trabalho, mas também representantes da Liga dos Bombeiros de Portugal, um representante da ANPC e um representante da PSP. Portanto, isso justificou este atraso relativamente ao início dos trabalhos. Sobre o fardamento, e eu acho que a questão não era propriamente sobre o fardamento, mas era sobre quantos grupos de trabalho. Nós temos vários grupos de trabalho, aliás, nós costumamos trabalhar em equipa, daí o termo grupos, e o trabalho nunca nos assustou, porque é para isso que lá estamos, para dar a melhor resposta possível relativamente a esta matéria. Sobre o fardamento propriamente dito, efetivamente tem havido situações pontuais em que alguns operacionais precisam de fardamento e nós temos mecanismos para responder o mais rapidamente possível, com os constrangimentos que temos em termos de contratação, em termos de aquisições destes fardamentos, que são previstos anualmente para responder às necessidades expectáveis. Agora, a atividade diária, obviamente, dentro daquilo que são margens de manobra normais de aquisição deste tipo de produtos, às vezes não nos permite ter a resposta imediata. Mas, de um modo geral, eu penso que todos os trabalhadores do INEM, neste momento, têm fardamento adequado e estamos, como disse, prestes a aprovar aquilo que será uma revisão do regulamento de fardamento, sendo que um dos problemas que nós temos enfrentado nos últimos anos, que é precisamente este da distribuição do fardamento aos operacionais, penso que irá ser resolvido. O Sr. Deputado disse que eu me tentei desculpar com a atividade gripal. Eu constatei um facto. E, efetivamente, houve uma atividade gripal que teve um impacto direto sobre o funcionamento do sistema, sobre o funcionamento quer do Sistema Integrado de Emergência Médica, mas também daquilo que é a resposta das várias entidades que concorrem para a resposta que se necessita. E a verdade é que, se em dezembro nós tivemos uma média de chamadas de 4.100, neste momento temos 3.700 em fevereiro e, portanto, temos aqui claramente uma associação relativamente ao volume de trabalho e àquilo que é a resposta que foi dada. E que medidas concretas, então, foram implementadas para antecipar esta sobrecarga expectável, porque nós sabemos que a atividade gripal tem períodos para poder, efetivamente, refletir-se sobre o funcionamento dos serviços. Medidas muito concretas foram, efetivamente, disponibilizar todos os recursos humanos possíveis para a atividade do CODU. Foram dadas, como disse, indicações para algumas atividades que poderiam ser adiadas, deixarem de ser executadas
para garantir que os operacionais, quer do Código, quer dos meios, estavam disponíveis para efetivamente garantir esse serviço. Foram criados turnos intermédios para responder àquilo que nós sabemos que são alguns acréscimos de serviço em alguns momentos. Foram definidos procedimentos para a passagem direta das chamadas para a linha Saúde 24, sem haver uma pausa que estava prevista em procedimentos de 30 segundos para que essa passagem ocorresse. Foram reforçados postos de atendimento e uma medida que ainda não foi implementada, mas nós estamos agora a fazer, e vai decorrer agora durante este fim de semana, um curso precisamente para garantir que passamos ou voltamos a ter médicos no Código de Faro para efetivamente também garantirem parte do funcionamento do serviço do Código. Se, relativamente à questão da intenção do Sr. Ministro e do projeto sobre, eventualmente, algumas restrições do acesso aos serviços de urgência ou, de alguma maneira, algumas medidas que afetem isso, muito diretamente, o INEM não deu nenhum parecer técnico relativamente a esta medida, mas obviamente que estamos preocupados e o impacto que esperamos não será significativo, porque neste momento estamos a falar de uma zona piloto e perfeitamente identificada. Sobre a questão que colocou da taxa de reversão das paragens cardiorrespiratórias, nós efetivamente temos uma estratégia para esta matéria, é uma estratégia que vem vindo a ser prosseguida já há algum tempo e reconheça-se que ela começou já há alguns anos e foi com alguma dificuldade, conseguimos estabelecer um protocolo com a Direção-Geral da Educação para garantir que os professores são acreditados pelo INEM e são formados para poderem depois replicar a formação em suporte básico de vida nas escolas e depois, ao fim de alguns anos a discutir esta questão, efetivamente, nós neste momento estamos já a formar os professores para garantir este desiderato. É verdade que também somos responsáveis pelo Plano Nacional de Desfibrilação Automática Externa, que teve um incremento exponencial daquilo que é a disponibilidade de desfibriladores automáticos externos nos últimos anos, de operacionais de DAE. É verdade que temos protocolos com várias entidades no sentido de melhorar a formação nesta área e temos feito um esforço muito grande para garantir a formação na área da reanimação. Aliás, temos um protocolo com o CPR, inclusivamente para garantir alguma flexibilidade naquilo que é a acreditação de escolas reconhecidas pelo Conselho Português de Ressuscitação e, no âmbito deste processo de acreditação, também temos acreditado várias entidades para que, efetivamente, a formação em suporte avançado de vida seja cada vez maior e, efetivamente, permita uma resposta mais eficaz. E temos tido um cuidado muito grande em fazer algo que eu acho extremamente importante, que são ações de mass training em suporte básico de vida, com milhares, ao longo dos últimos anos, de intervenientes nessas ações de mass training de suporte básico de vida, no sentido de, efetivamente, generalizarmos aquilo que é o conhecimento da população em geral destas situações e capacitá-los para, efetivamente, darem o primeiro passo que é relevante para que depois a tal taxa de reversão de PCR que reconhecemos que é baixa, mas ela é genericamente baixa em todos os países, para além de que temos que perceber exatamente o que é que estamos a comparar. E sem ter essa informação, eu não me vou pronunciar sobre os valores que apresentou. Sobre a questão que o Sr. Deputado, penso que respondi daquilo que apontei, à maior parte, ou para não dizer a todas as perguntas que me foram colocadas pelo Sr. Deputado Miguel Santos. Sobre a questão muito particular do Sr. Deputado Domingos Ferreira, certo? Domingos Pereira, peço desculpa, relativamente à questão da partilha de meios aéreos, efetivamente nós neste momento mantemos o protocolo de partilha de meios aéreos e houve aqui algumas questões que tiveram a ver com a passagem da gestão dos meios aéreos, neste caso, que eram geridos pela EMA e pela ANPC, para a gestão direta da ANPC. Tivemos algumas dificuldades nesse momento, mas nesta altura a ANPC está-nos a garantir aquilo que é suposto relativamente ao cumprimento deste protocolo. De qualquer maneira, há aqui algumas questões que estão a ser equacionadas e estamos a preparar aquilo que será já a necessidade de fazer novo concurso para 2018 relativamente a esta matéria. sobre se o tal plano de suporte básico de vida pode ser alargado. Eu diria que deve ser alargado a todas as entidades que efetivamente têm a capacidade para colaborar nesta área. Eu acho que é um desiderato nacional, não é apenas do INEM, é de todos os portugueses, efetivamente criar as condições para que cada vez mais cidadãos estejam em condições de reconhecer a paragem cardiorrespiratória e efetuar as medidas necessárias. E as primeiras medidas são tão simples como, depois de reconhecer, ligar 112 e, no fundo, cumprirem aquilo que são depois os aconselhamentos que os operadores, neste caso do CODU, estão em condições de fazer para que o resultado final melhore, porque, como eu disse, as paragens pré-hospitalares, as paragens cardiorrespiratórias pré-hospitalares, no modo geral, têm taxas de reversão relativamente baixas. Senhor Deputado Moisés Ferreira, sobre a geolocalização, eu não me queria avançar muito relativamente a isso. Eu disse já que é um processo que está a ser conduzido pelo Ministério da Administração Interna, portanto, deverá ser esta entidade a pronunciar-se. Obviamente que nós estamos a colaborar porque os nossos CODU têm uma interligação muito, muito direta com aquilo que é a atividade das centrais 112. O que se prevê é que quando o CONOR e o COSUL estiverem efetivamente a funcionar com os recursos tecnológicos previstos, esta questão da geolocalização, que neste momento ainda está dependente em algumas chamadas de intervenção humana, deixa de o estar e passará a ser passada de forma automática para o CODU a informação sobre a geolocalização da chamada. Como eu disse, depois o operador apenas terá que confirmar essa informação, mas poupará aí algum tempo precioso relativamente a este, que é um dos aspectos mais importantes daquilo que é o início da chamada e o tratamento das chamadas dentro dos CODU. Sobre as entradas e saídas dos técnicos. É verdade, isso foi reconhecido. Temos aqui esta dificuldade. Nós não podemos cercear aquilo que é a possibilidade de todos os nossos trabalhadores poderem progredir, poderem melhorar as suas condições de vida remuneratórias, e a verdade é que, em algumas circunstâncias, é isso que vai acontecendo. Eles têm melhores oportunidades noutras entidades, noutras instituições, que se calhar, por causa do seu estatuto jurídico, o podem determinar, e acabamos por ver alguns trabalhadores sair para outras entidades onde terão melhores condições. Sobre as condições remuneratórias, eu não posso ser mais claro. Obviamente que sim, é um aspecto importantíssimo, não podemos estar aqui a pretender dizer que não é assim, apesar da disponibilidade dos trabalhadores, apesar do grande espírito de sacrifício, mas efetivamente eles têm direito à remuneração adequada pelas suas funções. E, como eu disse, são funções da mais elevada responsabilidade social, com impacto direto naquilo que é a vida das outras pessoas, e, portanto, essa matéria deverá fazer parte, e eu sei que faz parte das preocupações do Ministério procurar resolver esta questão. Agora, eu não posso deixar de referir uma questão, que é, neste momento temos uma nova carreira, uma carreira que andou a ser discutida durante mais de 8 anos, e se os trabalhadores estão neste momento em condições de dizer que deveriam estar reposicionados de determinada maneira, devem-no à criação da carreira que aconteceu e foi publicada em abril do ano passado, depois de vários anos a discutir esta matéria. E por isso deve ser, obviamente, reconhecido, e é por isso que os trabalhadores neste momento apresentam alguma insatisfação relativamente a essa matéria, e obviamente não posso deixar de o referir. Sobre a questão de não haver seguro de trabalho, nós estamos limitados por aquilo que a legislação nos obriga, e neste momento o nosso estatuto jurídico não nos permite ter outras soluções nessa matéria. É uma preocupação, é verdade que sim, porque também reconheço que pontualmente há alguns trabalhadores que deveriam regressar ao serviço mais rapidamente, e poderá haver aqui algum atraso relativamente a algumas questões que têm a ver com tratamentos e com a regularização da sua condição física. Mas são situações perfeitamente pontuais e que eu não posso dizer outra coisa que não, de um modo geral, o Serviço Nacional de Saúde responde de forma adequada à grande maioria das situações, permitindo que, efetivamente, os trabalhadores que têm acidentes de trabalho têm o tratamento adequado. Sobre as condições das bases, é verdade, nós temos feito um esforço grande para melhorar as condições das bases, temos procurado sistematicamente encontrar alternativas para as bases onde identificamos efetivamente essas menores condições. Agora, pontualmente, sempre que acontece, e vieram ao conhecimento do Conselho Diretivo do INEM, sempre que há alguma questão que tem a ver com condições de salubridade de bases que não são responsabilidade direta do INEM, porque estamos, pela multiplicidade de meios que temos espalhado ao longo do país, estamos também muito dependentes da colaboração que outras entidades da administração pública nos dão, acolhendo os nossos profissionais e tentando criar as melhores condições para eles trabalharem, mas às vezes há problemas pontuais e há algumas infestações que, por exemplo, têm acontecido. Nós, aquilo que procuramos fazer é resolvê-las o mais rapidamente possível. Agora, a atividade no pré-hospitalar, e eu, como operacional, sei-o bem, expõe-nos a alguns riscos, como é evidente, e teremos é que ter condições para que isso possa ser efetivamente resolvido. Sobre os psicólogos, eu já o reconheci também, neste momento o número de psicólogos está abaixo, nós temos cerca de metade dos psicólogos que deveríamos ter para garantir o funcionamento do serviço. É também um dos objetivos que temos e foram dadas indicações ao Departamento de Gestão de Recursos Humanos para reforçar, não apenas a nível dos psicólogos, mas de outros profissionais e não apenas dos técnicos de emergência pré-hospitalar, reforçar aquilo que são carências de outros recursos dentro do INEM. Portanto, é um processo que está neste momento em curso e estamos claramente empenhadíssimos em garantir condições de trabalho, se for preciso fazer mais grupos de trabalho, poderá ser necessário, mas isso precisa de gente para se poder efetivamente garantir isso. Sobre a questão da falta de planeamento que a senhora deputada Isabel Galo Rissa Neto levantou, não houve falta de planeamento. Houve planeamento, foram apurados os impactos efetivos daquilo que era a passagem das...
Peço, faz favor...
das 40 para as 35 horas e foram implementadas as medidas possíveis. Agora, é verdade, o déficit de recursos humanos existia já antes e claramente que esta passagem depois veio tornar mais evidentes essas dificuldades. Sobre a questão de por que se mantém a greve às horas extraordinárias, eu penso que deverá remeter esta pergunta a quem fez o aviso, portanto não me compete responder a essa questão. Sobre as questões que a senhora deputada Carla Cruz fez, para explicar um pouco a questão do processo de reforço imediato do CODU com os 60 assistentes técnicos, é verdade, já houve no passado procedimentos semelhantes. Também é verdade que muitos dos que foram mobilizados, portanto, integraram o INEM nessas condições, acabaram por sair. Nós vamos introduzir aqui neste processo uma pequenina alteração, é que para além da mobilidade na categoria, vamos também inserir a possibilidade da mobilidade intercarreiras, permitindo alargar o âmbito potencial de recrutamento aos assistentes operacionais. E é esta a grande diferença e penso que por aqui poderemos efetivamente ter melhores condições para fixar os trabalhadores que conseguirmos recrutar por este processo. Sobre o plano plurianual para reforço dos recursos humanos, obviamente, neste momento e com o atual estatuto jurídico do INEM, nós carecemos para fazer reforços de profissionais que não podemos ir buscar neste momento, nomeadamente o STEP, que é uma carreira especial própria do INEM. Teremos sempre que recorrer a concursos externos e, como sabem, estamos limitados e teremos sempre que ter autorizações do Ministério, quer da Saúde, quer do Ministério das Finanças, para isso. Portanto, há a indicação do compromisso do Ministério da Saúde e do Ministério das Finanças para o processo de contratação de 100 TEPs se replicar nos anos subsequentes. Evidentemente que outras alternativas, como esta que eu já referi, deste processo de mobilidade estão a ser equacionadas, mas nesse aspecto estaremos sempre dependentes de autorizações superiores de quem nos tutela e do Ministério das Finanças. Sobre a questão da georreferenciação, já referi. Ah, e sobre a questão da reativação do Código Faro. O Código Faro ele está em funcionamento, mas neste momento tem apenas a valência de acionamento. Aquilo que se pretende é efetivamente que ele passe a funcionar no mesmo registro dos restantes CODU, reforçando os recursos humanos que aí estão alocados para permitirem reforçar a capacidade de atendimento e também do acionamento, nomeadamente com outros profissionais que trabalham no CODU, nomeadamente dos médicos. Sobre a questão das bases, também já falei um pouco sobre esta matéria e nós, sempre que temos conhecimento de alguma questão, tentamos intervir e estamos ativamente a procurar soluções sobre alternativas às bases que neste momento, como disse, dependemos de outras entidades para garantir o funcionamento, mas sempre que é possível identificar isso acontece e há mudanças nesse aspecto. Não sei se haveria mais alguma questão, parece-me que não, daquilo que eu apontei. Penso que respondi agora a estas perguntas.
Obrigadíssimo, Sr. Doutor. Dava aqui por encerrada esta audição, agradecendo desde já a disponibilidade e o esclarecimento que nos deu. Muito obrigado. Aos Srs. Deputados, pedi-lhes só dois minutinhos depois do Sr. Doutor sair, para conversarmos aqui uma questão que eu preciso de fazer uma sugestão e saber se concordam com a sugestão. E eu poder assim orientar aqui a minha vida como Presidente da Comissão.
Obrigado. Só cumprimento a todos e até uma próxima.
Vai deixar a apresentação, sim? Tem de fazer ali umas alterações.
Exatamente.
E umas atualizações.
Eu vou pedir para poder enviar e depois ainda
enviar,
hoje.
Sim, está bem? Sim, e nós fazemos chegar aos.
Para que aqueles números que não apareceram efetivamente.
Era isso, eu verifiquei. Estamos em condições de continuar os nossos trabalhos. Eu tinha aqui só uma sugestão a fazer. Eu tenho de marcar as audiências as audições na sequência da audiência com amplos. São seis instituições, ou seis, portanto, temos a unidade de reconstrução genito-urinária e sexual do SUS, a Inspeção Geral das Atividades de Saúde, o Hospital de Jesus, a Catarina Soares, psicóloga, o Hospital de Jesus já está, e temos aqui Pedro Freitas, de sexologia, e Zélia Figueiredo. O que é que eu, a sugestão que eu fazia? Marcarmos em conjunto, fazermos uma audição, uma audiência. Assim é que, uma audição. Isso, audição e audiência, eu baralho-me aqui um bocado. Além de outras coisas. Mas faríamos em conjunto, eles fariam uma apresentação de 5 minutos cada um, os grupos parlamentares teriam 5 minutos depois e a seguir teríamos uma segunda ronda de 3 minutos. Portanto, se concordarem, e assim seria mais fácil. Se não, eu marco um a um e estaremos aqui o dia inteiro a fazer nesta sequência. Eu queria marcar não para a próxima quarta-feira, mas para a outra quarta-feira a seguir, e nós temos de contactar uma série de gente, e por isso é que estou aqui a fazer esta sugestão. Portanto, aceito sugestões, alterações, podemos dar, não sei, se querem falar já hoje, se querem pensar o modo, e farão chegar sugestões até à próxima sexta-feira. Fica a sugestão, pronto. Faz favor, Sr. Deputado António Salles.
Dada, Sr. Presidente, muito obrigado. Dada, de facto, a quantidade de grupos, a quantidade de trabalho, nós corroboramos essa sugestão do Sr. Presidente e, portanto, colaboraremos.
Fazer em conjunto.
Bem.
Muito obrigado. Nada a opor. Faremos então esta audição em conjunto. E marcávamos já da próxima quarta-feira a 8 dias. Dou por encerrados os nossos trabalhos, sem comentários mais. Obrigado.